Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 27 de novembro de 2012, às 16 horas e 48 segundos. Convido o nobre deputado Vasnir de Rouro para me secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao nosso secretário Vasnir de Rouro que faça leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem 433-2012 do Poder Executivo. Mensagem 434-2012 do Poder Executivo. Mensagem 435-2012 do Poder Executivo. Mensagem número 436-2012 do Poder Executivo. Mensagem 437-2012 Poder Executivo. Mensagem 439-2012, Poder Executivo. Mensagem 440-2012, Poder Executivo. Mensagem 441-2012, Poder Executivo. Mensagem 442, Poder Executivo. Mensagem 443-2012, Poder Executivo. Mensagem 444-2012, do Poder Executivo, perdão. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa. Projeto de decreto legislativo, deputado Robério Negreiros. Projeto de decreto legislativo, Robério Negreiros. Projeto de decreto legislativo, Roberto Negreiros. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa. Um requerimento, deputado Vasnir de Rouro. Uma indicação, deputado Paulo Roriz. Sete indicações, do deputado doutor Michel. Duas indicações, do deputado Robério Negreiros. E uma indicação, do deputado Vasnir de Rouro. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 32ª sessão extraordinária em 21 de novembro de 2012. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação. Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura. Ata sucinta da 107ª sessão ordinária, em 21 de novembro de 2012. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, segunda sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 108ª sessão ordinária transformada em comissão geral para debater propostas de parcerias público-privadas para os sistemas de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no Distrito Federal e ainda sobre a transferência do lixão do Jockey, suponho ser Jockey Clube, conhecida como lixão da estrutural, para a região administrativa de Samambaia, em 22 de novembro de 2012. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura e a aprovação das respectivas atas registradas há pouco.
Acata a solicitação de Vossa Excelência, dou como lida e aprovada as referidas atas. Aqui. Dando início ao pequeno expediente de comunicado de líderes, pela liderança do PT, o deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? O senhor tem 5 minutos regimental.
Só a gente que não pode fazer pela liderança. Eu queria até falar, mas...
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho acompanhado, desde a semana passada, a ação desenvolvida pela Polícia Federal do Brasil com relação a malfeitos, conforme diz a presidenta Dilma Rousseff, praticados por servidores públicos, inclusive servidores concursados. O exemplo do servidor advogado adjunto da União, servidor concursado. Bem como denunciante dos fatos, que é servidor concursado do Ministério Público Federal, ou melhor, do Tribunal de Contas da União, é cedido ao governo de São Paulo, integra a Secretaria da Transparência, né, o equivalente à Secretaria da Transparência lá de São Paulo, que recebeu os 300 mil reais e que se arrependeu de ter recebido os 300 mil reais. Portanto, eu acho que isso é importante que fique claro, deputado Arlete, para demonstrar a diferença do comportamento do governo da presidenta Dilma, que já vinha antes no governo do presidente Lula, a diferença que tem do comportamento desse governo para o governo anterior do senhor Fernando Henrique Cardoso. Acho que todo mundo se lembra quando que da Polícia Federal, investigando comportamento inadequado de autoridades do governo dos tucanos, exemplo do presidente do Banco Central do Brasil, Chico Lopes, que foi pego em sua residência com dólares clandestinos, era presidente do Banco Central do Brasil, e foi pego no apartamento dele em São Paulo com dólares clandestinos. E quais foram as medidas tomadas naquela época pelo governo de então, o governo dos tucanos? Transferir o delegado federal que estava procedendo às investigações para o Acre. Portanto, o delegado foi segregado para o Acre por estar fazendo o seu dever de ofício. Quando de todas as ações que aconteceram no governo do presidente Lula, sempre os envolvidos foram afastados. Os envolvidos, a Polícia Federal sempre teve toda a liberdade, tem que ser assim, para investigar os malfeitos. A mesma coisa se dá agora no governo da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, por mais que alguns articulistas tentem colocar de que pessoas do governo da presidenta Dilma estão envolvidas com malfeito, é preciso ficar claro de que são servidores, na sua maioria, concursados, que estão sendo investigados com a liberdade que tem que ser feito pela Polícia Federal do Brasil e que a presidenta Dilma merece todo o apoio fundamental que a gente tem que dar pela seriedade com que ela segue conduzindo os destinos da nação brasileira. Portanto, ao contrário, ao invés de ficar contrariado, me anima a maneira com que a presidenta Dilma Rousseff age, no sentido, não poupa ninguém, fez mal feito, pague pelo que fez. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, acho extremamente oportuno o debate que Vossa Excelência levanta, porque é tranquilo em todas as rodas acadêmicas, políticas, laborais, que a presidenta Dilma efetivamente está resgatando a institucionalidade. Nunca, em nenhum momento, com aliados ou não, ela pensou muito para tomar decisões rápidas que preservassem a coisa pública e mandasse apurar, sem também presumir culpa, sem também precipitar julgamentos. Ela tem atuado na linha do Estado Democrático de Direito. E é preciso que se faça esse registro.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero mais uma vez levar meus cumprimentos ao ministro José Eduardo Cardoso, seguindo a orientação e a determinação da presidenta Dilma, que é, teve mal feito, apura, encaminha para que a justiça puna. É assim que tem que ser feito, e aí demonstra efetivamente a diferença da ação do governo do presidente Lula, do governo da coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores, e agora do governo liderado pela presidenta Dilma, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, com relação ao que era antes, no tempo dos tucanos, de triste memória, e que a gente espera que jamais aquelas práticas voltem ao nosso país. Eu quero aproveitar esses 2 minutos e meio que me restam para fazer um outro registro. E faço questão de fazer esse registro aqui nesse momento. Eu sou católico, nasci católico, continuo católico. Mas eu tenho a obrigação de fazer um reconhecimento aqui dessa humilde tribuna, deputado Chico Leite, de um fenômeno que está acontecendo aqui nesse país. Trata-se, deputado Evandro Garla, do bispo Edir Macedo, do lançamento que ele fez de uma trilogia de livros, saiu o primeiro, e que os outros dois virão em seguida, e o fenômeno que está sendo ele enquanto escritor. Eu estava assistindo, deputado Chico Leite, uma matéria isenta da TV Record, dando conta de que, por exemplo, na Colômbia, ele reuniu mais de 30 mil pessoas no lançamento do livro dele. A mesma coisa, deputado Evandro Garla, aconteceu na Venezuela. 25 mil pessoas assistindo numa fila compareceram para comprar e levar para casa esse livro. E eu vi imagens de pessoas com 5 livros, deu para contar. Esse final de semana em São Paulo, 55 mil pessoas, deputada Arlete, compareceram à livraria para adquirir o livro do bispo Edir Macedo. Portanto, há que haver o reconhecimento. Há que haver o reconhecimento do fenômeno que está sendo o lançamento desse livro. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Evandro.
Deputado Chico Vigilante, agradeço a oportunidade da parte e também parabenizo pelo que o senhor tem comentado, que o senhor tem falado. De fato, o bispo Edir Macedo ele vem fazendo um belíssimo trabalho nesses últimos 35 anos. Eu posso falar isso porque eu sou fruto desse trabalho. Se não fosse, primeiramente, Deus, através de uma instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, eu posso ter certeza que eu não estaria aqui hoje. Ou estaria morto, ou estaria atrás das grades. Porque parece que não, mas a minha vida já estava enveredada para o caminho da marginalidade. Então, isso que tem acontecido, esse fenômeno, como o senhor assim passou agora, de fato, vem ocorrendo não só aqui no Brasil, senhor presidente, obrigado, mas em mais de 170 países. Quando o lançamento do livro aconteceu aqui no Distrito Federal, que por coincidência também foi até no mesmo dia do lançamento do livro do senhor, peço até desculpas em não ter podido ir até o lançamento do seu livro, porque nós estávamos representando aqui a Câmara e houve o lançamento aqui, onde teve mais de 20 mil pessoas que compareceram ao shopping Casa Parque. Então, isso demonstra quantas pessoas têm sido beneficiados por esse trabalho. Então, deputado Chico Vigilante, eu agradeço esse comentário que o senhor passou agora e também pela revista Isto É, porque ela reconheceu que, de fato, existe uma pessoa com idoneidade fazendo um bom trabalho. Porque, alguns anos atrás, essa mesma revista colocou na capa dela o bispo Macedo agachado, olhando assim para trás, e com certos dizeres na capa. Então, isso foi muito bom, a própria revista é mostrando o trabalho que o bispo Macedo vem fazendo em prol de toda a sociedade e, além do mais, ajudando os governos, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, na quantidade de pessoas recuperadas do caminho das drogas, do caminho do alcoolismo, que isso não é computado na parte das secretarias de saúde e até mesmo no Ministério da Saúde. Quantas pessoas foram recuperadas que não houveram gasto em relação a isso?
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, e quero encerrar, deputado Evandro Garla, dizendo que eu já tive oportunidade, na época do governo do professor Gustavo Buarque, portanto, o governo do PT, eu tive a oportunidade de almoçar com o Bispo Macedo e com a, diríamos, a alta direção da Igreja Universal Brasileira. Foi um almoço muito agradável, porque era o reconhecimento deles da instalação da Igreja Universal ali no setor de Diversões Sul, ali no CONIC, mais precisamente no Cine Atlântida. E me lembro de frases, quando o Bispo Edir Macedo disse que nós, do Partido dos Trabalhadores, e a Igreja Universal eram muito parecidos. Ele dizia, vocês tiveram a mesma origem, portanto, não tem por que a gente ficar brigando. E ele disse, nunca mais vocês vão ver os membros integrantes da Igreja Universal atacando o Partido dos Trabalhadores. E isso realmente é verdade. E aonde o PT fez alianças com os partidos que têm a orientação de integrantes da Universal, que a Universal não é um partido, mas os partidos, o exemplo aqui do Distrito Federal. Eu sempre tenho dito que Vossa Excelência, que é um deputado que integra a nossa base de sustentação do governo Agnelli, que faz parte do nosso bloco PT-PRB, Vossa Excelência é realmente um deputado de princípios, um deputado que a gente tem muito orgulho de Vossa Excelência fazer parte da nossa base. Portanto, eu quero aqui levar o meu abraço ao Bispo Edir Macedo, dessa humilde tribuna, dizer de que é um fenômeno realmente que tem que ser reconhecido pelo mundo, de um evangélico, um pregador da Bíblia, um pregador de princípios, um cristão que funda uma igreja aqui no Brasil e que hoje é um fenômeno reconhecido mundialmente. Portanto, é importante que a gente reconheça de que o Brasil, que se torna efetivamente uma potência, esse país se desenvolve, inclusive no reconhecimento da fé. Sabe, deputado Agassi Almaia, é muito importante verificar esse homem que já foi tão atacado e que agora todos terão que reconhecer as qualidades que ele tem, porque não é todo dia que se lança um livro com 56 mil pessoas na fila para adquirir esse livro, ficando mais de 5 horas na fila esperando para adquirir o livro. Portanto, está de parabéns o Bispo Macedo por esse lançamento e é o reconhecimento aqui de um católico. Vou continuar sendo católico, mas tenho a obrigação de reconhecer esse fenômeno que é o Bispo Edir Macedo. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pelo PSD, a deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência tem 5 minutos, regimental.
Senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria, todos que acompanham essa sessão. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nobre colega Evandro Garla aí, pelo esse sucesso, né, esse fenômeno literário que o grande líder Edir Macedo o prova, né, mais uma vez, não apenas pela magnitude das suas igrejas, mas também por esse lançamento aí do mercado literário. Então, fica provada a sua liderança. E liderança sempre pressupõe alguma qualidade, né? Porque não teria sentido ter tantas e tantas, milhares e milhares de pessoas comprando esse livro se realmente ele não tivesse uma mensagem, se não tivesse um conteúdo. Então, leve meus cumprimentos, deputado Evandro Garla, realmente está de parabéns. Mas a minha fala de hoje, eu quero me prender a um assunto que eu já me pautei aqui na Câmara Legislativa, no primeiro semestre, que é um pedido da CPI dos hospitais privados. Deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, hoje o Caderno de Cidades, primeira página do Caderno Cidades é denúncia de prática ilegal na sala de cirurgia. Eu acho que isso é muito preocupante, eu não vou dizer grave, não, muito preocupante. Porque todos nós podemos ir das nossas experiências pessoais até experiências de pessoas que estão distantes de nós e todos têm alguma passagem para falar sobre essas dificuldades de atendimento nos hospitais privados do Distrito Federal. Se nós estamos, de alguma maneira, embarreirados para fazermos uma CPI da saúde geral, por que não fazer uma CPI dos hospitais privados? Aqui é uma prática ilegal, deputado Vasni, que vários servidores desses hospitais estão denunciando que eles estão sendo obrigados a ajudar em cirurgias, sendo que não estão preparados para isso. Nós tivemos recentemente a morte do filho do Dino Flávio, né, do Ministério... Flávio Dino. Né? Nós tivemos aí a morte desse menino, que foi até porque pela projeção do pai e pela luta dele em querer fazer a apuração da morte do seu filho, foi dado ampla publicidade. Mas e quantas pessoas estão acontecendo fatos como esse e não tem a mesma facilidade de chegar aos veículos de comunicação? Então, eu penso que esse é um assunto que a Câmara Legislativa deva se debruçar. Nós não podemos olhar uma denúncia como essa e passarmos ao largo. Fingirmos que não está acontecendo nada, ignorarmos o que está acontecendo na saúde aqui do Distrito Federal. E agora nós estamos tratando de uma saúde que a pessoa está pagando do seu próprio bolso, embora a saúde pública também saia do bolso. Você paga o imposto, não é de graça também. Mas aqui, além de você pagar um imposto, você ainda tem que pagar os serviços. E você não tem um bom atendimento e ainda tem riscos graves, né? Riscos muito graves de sair, de entrar numa mesa de cirurgia, de fazer um procedimento qualquer e você ter dali uma dificuldade maior do que aquela com a qual você entrou. E, do outro lado, nós temos trabalhadores, deputado Chico Gilante. O senhor que sempre foi um ferrenho defensor dos trabalhadores. Trabalhadores estão dizendo que são obrigados a isso se não perde o emprego. Trabalhadores que estão dizendo que, quando fazem e não tem treinamento, se pegam num órgão, na manipulação ali, na hora da cirurgia errado, ainda recebe uma bronca do médico. E o que nós temos, na verdade, são os hospitais públicos, os hospitais privados hoje do Distrito Federal, não são hospitais, é uma rede de hotelaria. Então, eles terceirizaram todos os serviços. Deputada e Helena, aí o hospital não tem responsabilidade. Pode falar.
Vossa Excelência me concede uma parte?
Claro.
O assunto que a senhora traz aqui no plenário dessa tarde, quando se fala dessas denúncias dos funcionários, ele começa a ter um agravamento a mais. Eu entendo que um funcionário, num hospital particular que seja, que chega à Câmara Legislativa, que faz uma denúncia, se a senhora está falando é porque tem a denúncia, que está forçando a trabalhar, que está sendo obrigada a vários e vários requisitos, que não é dentro do padrão das leis nossas, eu acho que cabe, sim, o encaminhamento da investigação. Então, eu sou um defensor das coisas públicas e do direito. Não sou igual ao deputado Chico Leite, que tem um conhecimento acima da média. Mas eu sei o que é certo e o que é errado. Então, o que a senhora está trazendo aqui esta tarde, nesse plenário, ele cabe a este parlamento uma observação maior. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir à senhora que encaminhasse, né, as denúncias à comissão da deputada Celina Leão, que ela é dos direitos humanos, e se caber uma CPI, a senhora pode ter certeza e a convicção que eu serei um que assinarei.
Deputado, eu já tenho um pedido de CPI dos hospitais privados. Eu apenas vou fazer um aditamento com relação desses fatos novos que estão vindo à tona no presente momento. Inclusive, o Correio Brasiliense coloca aqui uma cópia, inclusive com letra dos próprios servidores dos hospitais, de parte das denúncias que eles estão fazendo do que está ocorrendo. Mas eu falava que os hospitais hoje são rede de hotelaria, eles não se responsabilizam. E a hora que eles que se credenciam como hospitais, eles têm que se responsabilizar, sim. Porque hoje, se você chegar numa emergência à noite, dificilmente você vai encontrar um médico daquela especialidade no hospital. Ele vai estar em casa. Eu fiz menção, no primeiro semestre, inclusive, que o meu neto sofreu um acidente. Ele deu entrada sexta-feira, às 9 horas da noite, no hospital privado, e o médico, mesmo constatado o problema de um coágulo no cérebro, o médico só chegou às 9 horas da manhã do sábado. O exame foi feito na sexta-feira à noite. Não tinha nenhum médico neuropediatra para atender, não consegui nenhum neuropediatra particular para atendê-lo no final de semana. Então, não é um hospital. É uma rede de hotelaria que o serviço fecha numa determinada hora da noite, igual um restaurante de um hotel. Só que o restaurante do hotel, às vezes, até você consegue fazer o pedido ali por telefone, deputada Gaciel. Você faz o pedido, não dá para ter uma lasanha, mas dá para ter um sanduíche, né? Mas aqui nos hospitais públicos é muito grave o que está acontecendo. Né? Hoje você tem um plano de saúde, você não tem garantia que você vai ter um quarto no hospital, você entra numa fila, você não sabe o horário que vai ser atendido, e aproveito para mencionar, eu estive acompanhando uma pessoa no hospital para atendimento à noite, também no final de semana, nós corremos dois hospitais privados, e no segundo, a fila era tamanha, que a pessoa era mais ou menos, era um sábado às 9 horas da noite, ia ser atendido no domingo às 11 horas da manhã, quer dizer, numa emergência. Né? Até que nós fomos a um terceiro hospital e que a pessoa conseguiu o atendimento. Então, tem alguma coisa que nós temos que nos aprofundar, porque a situação aqui da saúde do Distrito Federal está ficando cada vez mais difícil. Não adianta, você não tem para onde... Não tem para onde sair, muitas das vezes. Agora, um absurdo maior é você pagar a um hospital, achar que está tendo um atendimento correto numa mesa de cirurgia, uma hora que você está anestesiado, que você não tem nenhuma condição de fazer uma avaliação, que a sua família não está presente nessa sala de cirurgia, e depois você fica sabendo que você... não teve um correto atendimento. E temos vários e vários casos de mutilações, de complicações, até de óbito, que ficaram sem explicação ou uma explicação que seja convincente. Então, eu peço aos nobres pares que se atentem, que tenham um pedido de CPI, que já com todas as assinaturas aqui nessa casa necessárias para uma CPI da saúde privada do Distrito Federal, e que eu rogo a mesa diretora que faça a instalação dessa CPI. Muito obrigada.
Só para esclarecimento aqui dos novos líderes que eles vão usar a palavra, está escrito o deputado Adiaciel Maia, a líder de governo e o nobre deputado Cláudio Abrantes. Eu gostaria apenas de pedir aos deputados que vão fazer o comunicado de líderes, que veio dois temas importantes, eu deixei passar do tempo regimental. Um foi a questão do Edir Macedo, o outro a questão da saúde. Então, eu gostaria que a gente tentasse limitar aqui na questão dos 5 minutos. Antes da questão de ordem de Vossa Excelência, deputado Vasnir de Rohre, o próximo a fazer uso da palavra comunicado de líderes, o nobre deputado Adiaciel Maia. Questão de ordem do deputado Vasnir de Rohre.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar que ontem eu e deputado Arlete Sampaio, em visita ao senhor secretário de saúde, foi-nos informado do início das obras do edifício do hospital de trauma ao lado do hospital de base, como também a tratativa dele com o diretor do ICA, que é o Instituto INCA, Instituto Nacional de do câncer, que ele trabalharia junto com o secretário da Saúde no sentido de viabilizar o nosso Hospital do Câncer em Brasília. A proposta ele construiu, levou à bancada federal, que acolheu na proposta de uma emenda de bancada da ordem de 100 milhões. Eu quero, portanto, registrar aqui os meus cumprimentos à bancada do Distrito Federal, que de maneira bastante ousada, criativa, acolheu essa demanda da Secretaria de Saúde junto com o INCA. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Adriel Maia, Vossa Excelência, 5 minutos, pelo PMDB.
Pode começar.
PPL, PTC e PT do B.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje pela manhã a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças realizou a votação dos 4 projetos com os pareceres parciais sobre a proposta orçamentária do Distrito Federal para 2013. Importante ressaltar, deputado Chico Leite, a qualidade técnica, a estruturação metodológica com que os pareceres do deputado Asni de Rori, do deputado Cláudio Abrantes, da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Benedito Domingos, alguns dos pareceres com mais de 100 páginas, detalhando e analisando de maneira minuciosa todas as variáveis econômicas que o governo apresentou com estimativa de receita e fixação das despesas para 2013, foram aprovados de maneira unânime pelos 5 membros da comissão. Agora, o que é importante destacar, deputado Evandro Garla, é que nós mantivemos a proposta inicial discutida na comissão, de que nenhum relator parcial, nem o relator geral terá qualquer prerrogativa a mais ou qualquer centavo a mais de emendas, diferentemente dos demais deputados, inclusive os que não pertencem à comissão. Portanto, está mantido pelos pareceres parciais e há o compromisso desse relator geral de que todos os deputados terão o mesmo valor, rigorosamente o mesmo valor, para apresentação de emendas no orçamento de 2013. Então, acabou-se aquela prerrogativa de relatoria parcial e relator geral ter um valor de emendas superior aos demais colegas. Então, eu quero parabenizar os meus colegas da comissão, em especial o deputado Asni, a deputada Eliana, o deputado Cláudio Abrantes e o deputado Benedito Domingos, por entenderes exatamente essa regra de... Presidente Olaí, de que cabe apenas o relator e as relatorias parciais apenas coordenar e organizar a relatoria, não cabendo a eles qualquer prerrogativa mais do que os demais deputados da Casa. Portanto, eu quero aqui dizer que, além dos 4 pareceres parciais do orçamento, que vai ser distribuído em meio magnético para que todos os deputados tenham condições de analisar, nós ainda teremos duas reuniões da COF, que é a próxima semana e na outra semana. Nós votamos ainda hoje. Nós votamos o projeto de lei 1242 de 2012, que tem um grande alcance social. Ele permite a isenção, quando houver a doação dos terrenos da União, tá certo? Para o Distrito Federal, a isenção dos impostos para os programas sociais que tiver a destinação desses terrenos. Então, é necessário que a Câmara Legislativa faça essa divulgação, porque esse projeto votado hoje, Nós apresentamos um substitutivo ao projeto encaminhado pelo Executivo. É de fundamental importância porque tem um alcance social muito grande e, ao mesmo tempo, é de uma justeza, principalmente por mais carente, deputado Cláudio Abrantes, que merece realmente ser divulgado como um feito a aprovação dele pela Câmara Distrital. É necessário, e votamos também hoje um crédito suplementar, e nós sabemos que estamos praticamente a poucos dias do encerramento do exercício, nós votamos um crédito que permite ao governo do Distrito Federal fazer a publicidade de matérias que são de fundamental importância, principalmente para a conscientização da população em determinados programas de governo. Portanto, o que eu espero é que haja o quórum hoje na sessão para que possamos votar principalmente esses dois projetos que estão na pauta, que foram votados hoje pela manhã na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer ao nobre deputado Adiaciel Maia, que foi regimentalmente em cima. Pela liderança do governo, a nobre deputada Arlete Sampaio. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, somente para comunicar a todos, a reunião do Colégio de Líderes de hoje acordou votar 8 vetos, todos pela manutenção, ao mesmo tempo também que acordou em votar os projetos de parlamentares que estão na ordem do dia de hoje, a partir do item 61, e também acordamos votar alguns projetos do Poder Executivo, os quais, daqui a pouco, vou pedir que sejam colocados extra pauta. O PL 1083, o PL 1182, o PL 1273, o PL 1166 e o PL 1159. Além disso, há alguns projetos de lei que ainda vamos conversar com os demais líderes para verificar a hipótese de estar também colocando na ordem do dia de hoje. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, informar que no último sábado, o governador Agnello Queiroz fez o lançamento oficial do selo da Copa 2014. E que esta casa precisa se debruçar sobre esse tema. É preciso acertarmos aqui a realização de uma comissão geral e que todos os parlamentares participem, para que nós possamos discutir com as áreas sociais do governo a preparação do Distrito Federal para recepcionar todos os visitantes que virão aqui à Copa do Mundo, tendo em vista que temos conhecimento de que em todas as cidades que recepcionaram eventos como este, houve um rastro de aumento da prostituição, de aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes e também de trabalho infantil. Portanto, eu sugiro que depois façamos conjuntamente uma proposta para o início do próximo ano de uma comissão geral para fazermos esse debate, ouvindo todos os secretários das pastas acerca dessas providências. Terceiro, queria dialogar com a deputada Eliana Pedrosa. Ela propõe uma CPI dos hospitais privados. Eu tenho um entendimento, mas evidentemente que eu não sou advogada, portanto, eu não tenho conhecimento jurídico o suficiente, eu tenho dúvida quanto à eficácia de uma CPI dessa natureza pela Câmara Legislativa. Eu acho que nós deveríamos consultar os juristas se tem alguma eficácia, e enquanto isso não ocorre, que nós façamos, enquanto Comissão de Educação, Saúde e Cultura, uma visita aos hospitais referidos na matéria do Correio Brasiliense. Eu acho que só isso já é bastante para a gente chegar lá e fazer uma pressão de tomar providências por parte da direção técnica do hospital de que fatos como esse não venham a acontecer. Quero também dizer, deputado Vaginha já se adiantou, da conversa que tivemos ontem com o secretário de Saúde, que além de nos ter comunicado o início das obras para o Hospital de Traumas do Distrito Federal e do Hospital do Câncer, aqui próximo ao Hospital de Apoio, também recepcionou muito bem a reivindicação feita pelo sindicato, pela associação das pessoas portadoras de epilepsia, no que diz respeito à aquisição do aparelho necessário para fazer o diagnóstico e fazer a separação dos pacientes que poderão ser demandantes da cirurgia de epilepsia. Então, esse aparelho já está sendo encomendado. Enquanto isso, há a possibilidade de um convênio com o Hospital Santa Luzia, que realiza o procedimento para que seja rapidamente incluído. Tem uma fila enorme de pacientes que precisam desse exame e que, portanto, isso será realizado. A última informação que eu queria dar aqui é que, recentemente, eu recebi uma visita do vice-presidente da rede DOR, que é uma rede de hospitais privados que funciona no Rio de Janeiro e já funciona também em São Paulo, em Curitiba, e que está vindo agora para o Distrito Federal. Houve um rechaço muito forte por parte da nossa categoria médica, como também por parte de outros entes aqui do Distrito Federal, da presença da rede DOR em Brasília, alegando que isso significaria um monopólio da rede hospitalar. O monopólio, na verdade, ele existe por conta de uma família que é proprietária da imensa maioria dos hospitais privados do Distrito Federal. Portanto, a presença da rede DOR não muda essa situação, muito pelo contrário, até diminui o efeito dessa questão. E uma das coisas mais importantes que o vice-presidente me falou é que, na concepção da direção da rede DOR, e aí é um motivo principal porque a categoria tem uma certa dificuldade de aceitar a presença da rede DOR, é que em todos os hospitais da rede DOR existe uma equipe fixa de profissionais responsáveis pelo acompanhamento à saúde dos pacientes.
Isso.
Coisa que a deputada Helena Pedrosa aqui criticou, e é verdade. Nós escolhemos um cirurgião, escolhemos o hospital, vamos lá fazendo a cirurgia, e não tem, dentro da rede do hospital, uma equipe fixa, contratada pela rede, para acompanhar os pacientes e se responsabilizar por eles, inclusive tomar atitudes em relação, se for necessário, ao paciente e comunicar ao médico que nos operou o que será feito. Eu acho que isso é uma experiência interessante. Eu felicito que a Rede DOR esteja vindo para Brasília. Eu acho que eles já estão operando hoje no Santa Luzia e no Hospital do Coração, ali do lado, o HCOR, e vão estender a sua gestão também em outros hospitais da rede aqui do Distrito Federal. Pois não, deputado Chico Leite. Pediu? Ok, deputada Eliana, depois você.
Bom, eu gostaria de voltar ao início da sua fala sobre a comissão geral com relação à recepção dos turistas para a Copa do Mundo e a cidade se precaver, principalmente com o aumento da exploração de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. É muito importante, deputada Arlete, faço uma chamada para todos os deputados, para todos que estão acompanhando essa sessão, porque está em curso a alteração do Código Penal no Senado e na Câmara Federal, no Congresso Nacional. E uma das propostas que foi feita, diz respeito à redução da idade para sexo consensual, de 14 para 12 anos de idade. É um absurdo, é um absurdo. Inclusive, eu tenho feito algumas audiências, eu tenho feito algumas palestras e tenho buscado apoio para que nós mobilizemos as pessoas que sejam contra esse absurdo, que enviem para a caixa de mensagem dos parlamentares federais, dos senadores, e por telefone, tem um 0800, que não permita esse desatino, que é a redução do sexo consensual para 14 a 12 anos de idade. Uma menina de 12 anos de idade, ela não sabe o que é uma gravidez, o que não terá a menor condição de criar o seu filho depois. E isso é apenas um viés, para não falar que com 12 anos de idade você, às vezes, não tem a noção exata do que está acontecendo, e muitos que estão na idade adulta terminam abusando dessas crianças. Então, eu deixo aí registrado, deputada Arlete, que é muito oportuna essa sua discussão. Com relação à CPI dos hospitais privados, eu quero lembrar a Vossa Excelência que nós já tivemos aqui a CPI dos combustíveis, quer dizer, que trata de entes privados, e aí remetendo ao nosso regimento, lá no artigo 72, que as comissões parlamentares de inquérito, ela pode apurar fato determinado, esse é um fato determinado, essa denúncia é um fato determinado, por prazo certo, e que considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Distrito Federal. Então, não apenas de entes públicos, mas entes privados estariam inclusos aí. Agora, eu penso que uma CPI ela tem muito mais, um ferramental muito mais apropriado para fazer essa abordagem. Agora, qualquer que seja a decisão dos parlamentares da Casa, eu acho que só não podemos é ficar inertes. Okay. Então, eu acho que pode ser uma boa solução através da Comissão de Educação e Saúde, mas eu acho que nós temos que agir rápido.
Só para responder a deputada Helena Pedrosa, eu não tenho nada contra que haja uma CPI dos hospitais privados. Eu só questiono a sua eficácia, se houver, por parte de juristas aqui dessa casa, a compreensão de que ela tem, sim, eficácia, eu serei uma das signatárias, sem dúvida, dessa CPI. O que eu propus foi, enquanto isso não se decide, que nós providenciemos imediatamente uma visita da Comissão de Educação e Saúde àqueles hospitais. Bem, por último, deputada também, Arlete, ainda antes de passar a Vossa Excelência, quero dizer que, felizmente, deputada Helena Pedrosa, em função de inúmeros protestos, a comissão que está reescrevendo o Código Penal me parece ter suspendido as suas funções, ou seja, paralisou seus trabalhos, o que é muito importante, porque o que estava se desenhando seria inaceitável aqui para o nosso país. Deputado Chico Leite, por favor. Tem a Celina também. Chico Leite, depois a deputada Celina.
Tá. Deputada Arlete, eu quero me referir a um outro trecho do discurso de Vossa Excelência, sobre o monopólio na saúde privada. Eu, há algum tempo, recebi uma denúncia do Sindicato dos Médicos e me pronunciei junto ao CAD contra exatamente essa aquisição de variados estabelecimentos pela rede do O. É evidente que nós somos contrários ao monopólio de quem quer que seja, porque a saúde não tem preço, não pode ser empregada como mercadoria. O Sindicato dos Médicos trouxe ao nosso mandato a denúncia de que a Redó, ao ingressar aqui, e havia ação similar no CAD, iria exatamente monopolizar essa área. E nós fomos veementemente contrários. Mas eu quero fazer o registro de que, de um lado, essa apuração é feita lá no âmbito do CAD. Isso. E deve ser feita. De outro, também não admitimos o monopólio, seja de quem for, sob pena de a saúde transformar-se em mero objeto de lucro, o que é inadmissível para todos nós.
Ok. Muito obrigada, deputado Chico Leite. Eu quero passar a deputada Celina Leão, depois o deputado Vagni de Rori.
Deputada Arlete,
eu só gostaria... lembrando que eu, pessoalmente, gostaria muito que todos fossem breves para a gente poder votar.
Deputada Arlete, eu gostaria só de aproveitar o tema de Vossa Excelência, porque, até porque vocês falaram sobre CPI na rede privada, e o jornal hoje, Correio Brasiliense, traz uma denúncia da prática ilegal na sala de cirurgia.
A Helena Pedrosa falou sobre isso.
Uhum. E aí, eu gostaria de convidar, porque nós estamos com uma audiência pública amanhã marcada para as 10 horas, com o sindicato aí dos auxiliares, e convidar também todos os parlamentares para fazerem parte desse debate, dessa audiência pública, até porque eu concordo com a CPI da deputada Eliana Pedrosa, porque o que fere, né, eu acho que principalmente a área de saúde, deputada Arlete, porque ela mexe com vidas, né, e não significa que só as pessoas usuárias do sistema público de saúde têm direito à vida. Né, a pessoa que usa o sistema particular também tem direito à vida. Então, eu acho que fatos como esse reforçam ainda mais o pedido de uma CPI e de uma audiência pública que é da nossa autoria, que vai ser amanhã às 10 horas, e eu aproveito a oportunidade para convidá-la.
Obrigada. Deputado Chico, ou deputado Vasnid Rori. Deputado Vasnid Rori.
Deputada Arlete Sampaio, quero apenas reforçar uma notícia que Vossa Excelência deu e que esta casa é parceira, porque foi através de uma audiência pública com a Associação dos Portadores de Epilepsia, é que este serviço que está paralisado, tanto de diagnóstico como cirúrgico, o secretário nos deu duas informações importantes. Em primeiro lugar, o processo de aquisição dos medicamentos, ou melhor, dos aparelhos, tanto no diagnóstico como na cirurgia, na rede pública, onde seria implantado no hospital de base. Em segundo lugar, tentar construir um convênio com o Hospital de Santa Luzia por já disponibilizar desses equipamentos e em função da demanda bastante reprimida que há a Secretaria de Saúde. Eu destaco isso, que é um trabalho que fizemos conjuntamente, mas que eu quero, juntamente com Vossa Excelência, ter oportunidade, que Vossa Excelência tem esse domínio da área da saúde, nos ajuda enormemente, fazer uma visita ao hospital de base para ver, de fato, as reais condições dele em recepcionar esse serviço e ter mais ou menos construído conosco um acompanhamento do calendário da implantação desse serviço, que é da maior importância do ponto de vista do resgate da saúde, da qualidade de vida, como também da autoestima daquele que é portador dessa patologia, deputada.
Obrigado, deputado Vasni. Eu vou encerrar a minha fala, até porque eu tenho o maior interesse, senhor presidente, que nós possamos entrar na votação do dia de hoje. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Ok, senhor presidente, serei breve, até porque nós temos temas importantes para essa tarde. Eu quero saudar meus pares, saudar a mesa, saudar a galeria aqui presente, também as equipes que usam a Câmara Legislativa como cenário. Senhor presidente, na verdade, eu quero fazer aqui um registro, uma memória, e ao mesmo tempo também tecer aqui um reconhecimento ao trabalho que foi feito pelo governo do Distrito Federal. Não é novidade para ninguém, eu sou oriundo da Polícia Civil do Distrito Federal. Lá trabalhei até a eleição do mandato de deputado distrital, tenho 17 anos de Polícia Civil. E boa parte desse tempo eu servi a Polícia Civil no Instituto de Criminalística, que é tido como um dos melhores, se não o melhor, Instituto de Criminalística deste país, com peritos extremamente qualificados, com mestrado, doutorado, com uma referência para o país, tanto que em momentos de grande repercussão nacional, cito o caso Zé Carlos dos Santos, cito o caso do avião da Gol, que se colidiu com o Legacy, enfim, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística, sempre está na vanguarda da Polícia Técnica do Brasil. Recentemente, a TV Globo, no jornal, no Semanário Fantástico, mostrou que o Instituto do Distrito Federal era um oásis diante dos institutos de criminalística no país. O que acontece? No ano passado, no segundo semestre, nós aprovamos uma emenda ao PPA para alterar, para fazer com a construção do novo prédio do Instituto de Criminalística. Esse prédio viria acompanhado de uma série de outras ações, principalmente na aquisição de equipamentos e no aumento de efetivo. Exatamente. Acontece, por ironia do destino, nós, inclusive, vários deputados aqui, deputado Chico Leite, deputado Vazinho, colocamos recursos para esse empreendimento. Por uma ironia do destino, no dia 20 de janeiro de 2012, o Instituto de Criminalística, o prédio antigo, pegou fogo, fruto de instalações antigas, mal conservadas, instalações que não acompanhavam a qualidade humana daqueles peritos. Pegou fogo...
Deputado Cláudio.
Pois não, uma parte do deputado Vasni Derrore.
Deputado Cláudio, eu gostaria de resgatar aqui que foi em uma audiência, inclusive, convidado pelo secretário à época de Segurança Pública, doutor Sandro, que ainda é o nosso secretário, e a direção da Polícia Civil, que estivemos com a secretária de Segurança Pública, doutora Regina. Logo em seguida, ela veio nos visitar nas instalações do Instituto, quando ela nos disse que o governo federal tinha no seu planejamento a construção no país de 5 grandes unidades de perícia e que eles ainda não haviam decidido. E foi também nessa visita, até pelo acúmulo e a qualidade técnica do Instituto Criminalística de Brasília, que o governo federal acabou optando por Brasília ser uma das unidades da federação a recepcionar uma dessas 5 unidades de perícia que terá um serviço de âmbito nacional. Portanto, isso também é um reconhecimento da qualidade técnica da Polícia Civil em nossa cidade, sobretudo dos peritos, e que, portanto, hoje confere a Brasília a oportunidade de ter um instituto apoiado pelo governo federal de qualidades a atender demandas fora do quadrilátero do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazir, pela parte que eu incorporo ao meu pronunciamento. Pois, em janeiro deste ano, nós tivemos um incêndio do prédio do Instituto de Criminalística e diversos parlamentares estiveram lá. Nós, inclusive, daqui também fizemos um pronunciamento sobre o estado que ficou o Instituto de Criminalística. Pois bem, e houve várias críticas de base, do governo, da oposição, enfim, porque exigíamos a necessidade de ações nesse sentido. Eu hoje, senhor presidente, eu tenho a alegria de vir aqui à tribuna anunciar que no último dia 5 de novembro foi lançado o edital para a construção desse prédio, deputado Chico Vigilante. Um reconhecimento à capacidade dos membros do Instituto de Criminalística do Distrito Federal. É uma obra que o lançamento do edital foi no último dia 5 de novembro, a abertura será no dia 7 de dezembro. É uma obra de grande capacidade, que tem recursos também do governo federal, como falou agora o deputado Vazinho de Rori, que foi projetado pela Divisão de Arquitetura e Engenharia da própria Polícia Civil, ou seja, reduzindo os custos do projeto executivo, que triplicará a área já utilizada pela Polícia Civil, que foi fragmentada. É algo em torno de 10 mil metros de área construída, tornando um dos maiores, se não o maior, complexo de análise de polícia técnica do Brasil, superando, inclusive, os da Polícia Federal. São mais de 1.500 metros quadrados de área destinada apenas para laboratório, deputado doutor Charles, na área de toxicologia, histocitopatologia, balística e a série de outras ações de laboratórios que são extremamente importantes para a procedência da ação jurisdicional, da implantação da resolução de crimes. É uma obra que tem um valor estimado entre 25 e 30 milhões, a depender do resultado da licitação. E entre as funcionalidades que foi me passado, destacam-se a questão de ser um prédio moderno, a questão da acessibilidade, inclusive com acessos especiais para os policiais que, ora, têm que entregar algum exame, porque, antigamente, doutor Charles, o policial chegava lá para entregar um exame de droga, seja o que for, ele tinha que conviver e passar como se fosse uma pessoa que tiver um público. Agora não, tem uma área específica para esse recebimento, para cuidado da prova testemunhal, da prova pericial que precisa ser feita, do exame ali. Então, tem muitos avanços, sistema de circuito interno de TV, ou seja, um sistema de instalação de gás para a questão de balística que nós não tínhamos. Você vê com tantos laudos de extrema qualidade que a Polícia Civil produziu, com tanta qualidade, quando você via as instalações de balística do Instituto de Criminalística, você fala assim, não é possível que vocês chegaram a esta dedução, a esta conclusão,
utilizando esse tipo de equipamento. Isso visto a qualidade dos nossos peritos criminais. Então, hoje, né, além de tudo isso, nós temos a oportunidade de trabalhar o lançamento desta licitação, que com certeza trará mais segurança para a Polícia Civil como um todo, em tempos de dificuldades que a polícia está passando. Isso é um ganho muito grande, né? E a gente espera que em breve a gente também esteja aqui chamando os deputados para concluir. Ah, sim, doutor, perdão. Uma parte para o deputado doutor Charles.
Deputado Cláudio Abrantes, eu queria assim, ser solidário com a vossa fala. Eu fui convidado recentemente para ir lá. Eu, da área da saúde, aí o que, que estava fazendo lá na polícia e tudo? Doutor Carlos, doutor Nadiel, entendeu? Foi me mostrar lá que a resolução de outros países, e antes, era de 5% e tudo. Nós temos uma resolução hoje que chega perto de 20%. E aquilo lá, realmente, hoje está fazendo um trabalho extraordinário. A Polícia do Distrito Federal tem mostrado porque ela desvenda tantos crimes, e é isso aí. Nós temos que dar o apoio necessário. Quero parabenizar Vossa Excelência, que é oriundo da Polícia Civil do Distrito Federal, e também parabenizá-lo a todos, e nós pudemos colocar recursos para que nós possamos desvendar cada vez mais os crimes e nós tenhamos uma sociedade mais amparada. Parabéns pela fala de Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado doutor Charles. Quero salientar que todo esse processo começou nesta casa, quando na votação do PPA no ano passado, e a Câmara Legislativa aprovou uma emenda, né, ao PPA do governo, no sentido de colocar o Instituto Criminalístico como prioridade, o prédio do Instituto Criminalístico como prioridade. Para vocês terem ideia, eu trabalhei lá muito tempo e os nossos alojamentos eram terríveis. Né, deputado Ailton Gomes, que também no Corpo de Bombeiros deve ter passado por isso, o alojamento era terrível. Tanto que o incêndio começou pelo alojamento. Então, eu acho que é um momento muito importante. Eu quero apenas salientar a participação da Câmara Legislativa em todo este processo de acompanhamento com os parlamentares e desejar à Polícia Civil do Distrito Federal, aqui deixando os meus parabéns ao esforço imenso do deputado, ou perdão, do secretário Sandro Avelar, como já foi citado pelo deputado Vasni, e também do diretor-geral da Polícia Civil, o doutor Jorge. Eu quero agradecer muito, dizer que estamos atentos a outros pleitos também da categoria. Esperamos, inclusive, presidente, que em breve a gente possa, juntos, anunciar aqui o reajuste tão sonhado para toda a área de segurança do Distrito Federal, que eu tenho certeza, estamos conversando, virá em breve. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado e boa tarde.
Dou para encerrar o comunicado de líderes. Iniciando com... Vossa Excelência quer falar? Desculpa, deputado Dr. Charles. Então, Vossa Excelência, pelo bloco, ok? PTB, PR, PP. Vossa Excelência é o último inscrito, inclusive, no comunicado de líderes.
Perfeito. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores parlamentares, pessoal da galeria, imprensa. Senhor presidente, eu fui procurado, eu sou morador ali de Vicente Pires também, e fui procurado devido a um problema grave. Aliás, são vários problemas, né, que temos nas cidades hoje, mas tem um que realmente é um gargalo hoje na questão do trânsito lá de Vicente Pires. Porque quando está no horário inverso, que o pessoal vem do plano para Taguatinga e para Ceilândia, aí quando chega naquela parte perto da estrutural, as pessoas não conseguem passar para o outro lado de maneira nenhuma. E aquilo para tudo. Então eu queria falar com o senhor secretário de obras, que é sensível a essa questão, e as autoridades afetam essa área, para que nós possamos realmente fazer uma ponte que liga essa área ali de Vicente Pires, já no final, com o Jóquem, e fazer mais uma estradazinha, uma via de uns 900 metros, que ali, sim, nós vamos resolver esse problema do trânsito. A gente tem falado tanto em acessibilidade, nós temos falado tanto que as pessoas têm que resolver o problema no trânsito, e ali, e quando chove, então, vira um problema maior. Então, é essa questão que a gente vai tratar, vamos fazer, inclusive, audiência pública no mês de dezembro, para que nós levemos as autoridades lá pertinentes, para que nós reunamos com a comunidade local, e aí a gente possa, definitivamente, ter os recursos necessários para fazer essa ponte, o que vai ser uma maravilha, não só Para as pessoas que moram em Vicente Pires, mas as pessoas que moram em Águas Claras, as pessoas que moram em Ceilândia, Taguatinga, vai ter uma solução muito importante ali. Então, eu vim trazer isso aqui e venho chamar, assim, as autoridades competentes, que juntos nós possamos trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas. Queria lembrar também que nós estamos, assim, com um projeto, lembrando que as nossas crianças hoje, muitas ficam até de forma, assim, patética, às vezes, assim, olhando para um computador e ficam lá dezenas de horas, se possível. Às vezes, passa o dia e a noite. E aí, muitas das nossas crianças sequer sabem escrever hoje, pegar uma caneta e escrever, porque elas não saem mais do computador, além dos perigos que a gente tem dessas crianças quando dirigem, né, ao cybercafé, as lan houses, e elas realmente não têm quem as controle de maneira mais efetiva, além de ter problema de saúde, problema de vista, e aí nós queremos realmente fazer um projeto, lembrando que tem um tempo ideal, se até 3 horas, passou de 3 horas, aquela lan house vai ser penalizada, e se repetir, vai ser fechada. As nossas crianças não podem ser submetidas ao que estão hoje, sem controle algum, às vezes da família, que não sabe nem onde está, e de também na questão da saúde, porque elas ficam assim vidradas no computador. Então, é essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
Dou por encerrado o comunicado de líderes e iniciado o comunicado de parlamentares. Deputado Evandro Gala, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Muito boa tarde, senhores deputados, imprensa, galeria. O assunto que eu trago nesse momento é o seguinte. No sábado, foi realizado em Ceilândia, ali na feira, deputado Chico Vigilante, no centro de Ceilândia, foi realizada uma passeata. Nessa passeata foi a segunda caminhada contra a violência doméstica, que no dia 25, que foi domingo, é comemorado em todo o Brasil e também em todo o mundo, essa data, deputada Luzia de Paula, de combate à violência doméstica. E essa caminhada foi realizada pelo grupo RAAB, um grupo braço assistencial ali da IURD, justamente para quê? Para mostrar à sociedade que tem que haver a denúncia. Tem que haver, sim, a denúncia quando existe uma agressão, não só a agressão física, mas a agressão verbal, a agressão moral, aquela agressão que muitas das vezes, que a palavra muitas vezes dói até mais do que uma agressão física. Então, nessa passeata que foi realizada ali no centro de Ceilândia, deputado Chico, muitas mulheres participaram, milhares de mulheres estiveram presentes nessa caminhada. Agradecemos também a presença da secretária especial da mulher, secretária Ogami, que esteve ali presente na caminhada, que também realizou uma palestra mostrando o quão grande é a importância da denúncia. Porque o que acontece hoje? Existem os casos, mas muitas das vezes a mulher ela não denuncia. Ela não denuncia por quê? Pelo medo. Ela não denuncia pelo fato de ter um agressor morando dentro da sua casa. Ela fica com medo. Mas não pode ter isso. Tem que denunciar. Tanto que o número que deve estar ligando é o 180. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que lutar com essa questão. Mostrar para a sociedade que é necessário, sim, a participação de todos. Mostrar para os homens, aqueles que se dizem machos, fortes, corajosos, que não devem encostar um dedo numa mulher, em nenhuma delas. E o que acontece, deputado? Eu, ontem, visitando o governador, mostrando essa demanda, ele mostrou para mim e para alguns outros companheiros que estávamos ali presentes, que o índice caiu de 2011 para 2012, caiu em relação à agressão da mulher, devido ao fato da parte da denúncia. Porém, não tem só que cair, tem que acabar. Tem que acabar, porque nós temos que, muitas das vezes, presidente Patrício, parar de tratar as pessoas como índices, como números. Eu sei que isso faz parte de uma pesquisa, faz parte isso do estudo dentro da parte da própria polícia, porém, nós temos que zerar isso. Mas, para zerar, precisamos da participação da Câmara Legislativa, precisamos da participação do Executivo, precisamos da participação de toda a sociedade. Então, eu, mais uma vez, parabenizo todas as mulheres que estiveram ali presentes, parabenizo também a Polícia Militar, no caso do BPTRAN,
que estava ali presente para dar segurança a todas as mulheres, ao DETRAN também, e à Secretaria da Mulher que esteve ali presente. Então, senhor deputado, são essas minhas palavras e, mais uma vez lembrando, mulheres, denunciem o agressor. Não tenham medo, denunciem. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Não, primeiro está inscrito o deputado...
A questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Só queria parabenizar o deputado Evandro Garla pela sensatez, pelo compromisso, pelo belo discurso, por tudo que foi proferido aqui. Vossa Excelência, que é um cristão, Vossa Excelência, que é um pastor, Vossa Excelência defende a vida, a família e a dignidade humana, sabe muito bem que, aliás, não só a mulher, como qualquer ser humano, foi criado para apanhar. Quando Deus tirou a mulher da costela do homem, foi para ela ser companheira, para ser gestora do lar, para ela conceber, ajudar na condução da família, e graças a Deus que as mulheres, não só brasileiras, mas a nível mundial, conquistaram espaço belíssimo. Por exemplo, que quantas parlamentares nós temos aqui na nossa Casa Legislativa, e hoje temos o país conduzido por uma mulher fazendo um trabalho fantástico. Então, só parabenizar a Vossa Excelência pelo seu discurso, pelo seu compromisso.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Me alongar, eu vou fazer das palavras do deputado Washington as minhas palavras, cumprimentando o nobre deputado Evandro Garla. Parabéns pela sua sensibilidade.
Deputada Helena Pedrosa. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que estão nas galerias, quero saudar com muito carinho as crianças que estão aqui nas galerias. Nessa tarde de hoje, eu venho mais uma vez para falar de um assunto que eu gosto muito de falar, mas dessa vez eu venho mais para agradecer. Agradecer a sensibilidade do governador Agnello. Hoje eu tive a oportunidade de estar, alguns instantes atrás, com aproximadamente 80 representantes de entidades sem fins lucrativos. E, deputada Arlete, foi uma alegria muito grande para nós. Essas entidades se reuniram para fazer um agradecimento especial à Sedeste, na pessoa do secretário Daniel Seidon. Agradecer com carinho pela forma que o secretário vem conduzindo o seu relacionamento e o relacionamento da secretaria com essas entidades. O respeito, a consideração. E também agradecer pelo apoio que teve também, o apoio de Vossa Excelência, deputada Arlete Sampaio, para que fizesse com que a Secretaria de Educação também passasse a ter a mesma posição e o mesmo sentimento. Então, queremos aqui, mais uma vez, em nome das entidades sem fins lucrativos, agradecer o governador Agnello, agradecer o nosso secretário Daniel Seidon pela postura e por perceber a importância desse segmento na sociedade. Nós sabemos que esse país hoje, ele é um pouquinho melhor em relação àqueles que mais precisam, e principalmente aqui, também parabenizando ao nobre deputado Evandro Garla, eu quero dizer a questão da violência doméstica, porque essas entidades existem porque na sua gestão tem guerreiros e guerreiras que dão a sua vida para salvar vidas. Mas quero aproveitar também para falar de um outro assunto que me deixou muito feliz. Na semana passada, tive a oportunidade de, juntamente com o administrador de Ceilândia, o deputado federal Roberto Policarpo, procurar o mesmo secretário, Daniel Seidon. E o assunto era o albergue de Ceilândia. E tivemos a alegria de receber do secretário Daniel Seidon o compromisso de dar um tempo nas obras e fazer com que busque outros espaços para que seja construído o referido albergue. Tivemos, da parte do secretário, o compromisso de que aquele espaço vai ser estudado e vai ser avaliado para prestar àquela comunidade ansiosa e que não está com um sentimento de aceitação naquele espaço do albergue que ali estava sendo apresentado. Então, Daniel, mais uma vez, com a sua disposição, com seu compromisso com aqueles que mais precisam, teve essa visão e está juntamente com a administração de Ceilândia e com o administrador fazendo a avaliação. Inclusive, juntamente com o senhor administrador, nós apresentamos a ele, digo nós apresentamos, porque como moradora de Ceilândia, conheço a cidade, conheço os espaços físicos que a cidade tem e foi-lhe apresentado algumas sugestões. E prontamente ele esteve em Ceilândia visitando esses espaços para, no futuro, dar a acolhida que precisa a esse segmento da sociedade. Um outro assunto também que eu quero aqui parabenizar ao nosso governador foi na situação dos alagamentos das casas em Ceilândia e que prontamente o governador, juntamente com a administração de Ceilândia, fez a transferência daquelas famílias para as casas ali construídas. Foram transferidos de imediato 5 famílias e mais famílias vão ser transferidas para as casinhas construídas no projeto Minha Casa Minha Vida. Então, com esta posição, realmente, Ceilândia só tem que agradecer a postura e o comprometimento que tem tido o nosso governador em relação à comunidade sofrida da nossa cidade. Mas eu queria também aqui ressaltar um outro assunto e até, de antemão também, parabenizar as comissões que vêm tratando desse assunto, do projeto PPCUB, o projeto número 56/2012. E eu quero aqui fazer um apelo às comissões que têm, assim, visto com muita determinação o projeto. Nós sabemos que esse projeto, ele conta com 976 páginas, 224 artigos, e, graças a Deus, o IFAM pediu tempo para que esse projeto seja analisado. Sei muito bem que os nossos técnicos, os analistas, estão vendo isso com muita determinação, mas é preciso tempo para que nós não venhamos cometer algo que nós não gostaríamos que fosse cometido, porque tudo que se faz com muita pressa corre-se o risco de não sair da forma que gostaríamos que fosse feito. Então, eu quero aqui, parabenizando as comissões que têm tido esse compromisso, que têm feito com muita determinação o estudo, as audiências públicas, mas é necessário que se tenha cuidado, assim como tivemos com o PDUT. Meus agradecimentos, muito obrigada.
Obrigado, deputada Luzia. Com a palavra, deputada Celina Leão. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, inicialmente eu até gostaria de parabenizar o Ibanez pela vitória, né, na OAB. Nós temos aí agora, né, e o Severino Cajazeiras, grande professor, né, Severino Cajazeiras. E eu quero, o que me traz à tribuna dessa casa de hoje são três assuntos, né, que eu vou começar por um deles, que é o lançamento, deputado Vasni, deputada Arlete, deste livro, O Livro Maldito. É um livro, é uma publicação internacional, né? E, deputada Arlete, este livro estava para vender na parte infanto-juvenil. E você olha pela capa, você já acha que é algo assim, né, bem maldoso. Mas o que a gente percebeu, deputada Eliana, é que o livro ultrapassa a questão da maldade. Ele tem um selo 100% perverso, conteúdo impróprio para pessoas politicamente corretas.
E a gente recebeu a denúncia na Comissão de Direitos Humanos. O livro, ele tem capítulos que ensina a praticar crimes, deputado Chico Vigilante. Como bater em mulheres, como roubar uma loja e sair impunemente. Então, assim, são coisas que realmente ferem a nossa legislação. É uma autoria, né, é um autor internacional, foi publicado pela editora Best Seller. A delegada da Criança e do Adolescente, aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, pediu a proibição e a suspensão da venda do livro. O juiz deu um efeito modulatório, uma decisão modulatória, onde que ele proibiu só para menores de idade. Mas, no meu entendimento, deputado Chico Vigilante, isso viola as questões de legislação do nosso país. Tem figuras, deputado Chico Vigilante, de mulheres sendo agredidas por homens aqui no livro. É pesadíssimo, né? E a Comissão de Direitos Humanos está tomando várias providências. Nós representamos no Ministério Público Federal, porque é um lançamento nacional, para que o Ministério Público Federal encaminhe a Polícia Federal para proibir a venda deste livro. Porque uma criança que está em formação, que lê um livro desse, como ocultar um cadáver, como atrapalhar, como jogar uma bomba durante um culto, um coquetel Molotov, como produzir essa bomba. Então, não é só mais aquele humor negro. Ele ultrapassa a questão do humor negro. Então, a gente faz um apelo aqui, nós estamos também fazendo uma moção de repúdio a este livro. Eu quero parabenizar a delegada aqui do Distrito Federal, que foi o primeiro estado que se posicionou publicamente contra o livro. Estava sendo vendido, deputado Vasni, na sessão de crianças, infanto-juvenil. Então, esse livro não é apropriado, não é só para crianças, não. É para ninguém. A nossa sociedade já está cheia da violência. Com um livro desse, que ensina, é algo tão como abrir uma fechadura, como você roubar uma máquina de refrigerantes. Então, assim, é algo realmente que fere. E nós entendemos que o livro também, ele faz alusões e apologias ao crime, né? O que realmente é contra o nosso Código Penal, no artigo 286, que fala incitar publicamente a prática de crimes. A detenção é de 3 a 6 meses ou multa, o que eu acho que é muito pouco ainda para a gente que publica esse tipo de material, que eu posso aqui, com toda a afirmação, deputada Arlete, de chamar de lixo. Lixo mesmo, deputada Arlete. Lixo, isso aqui não é liberdade de imprensa. Isso aqui é um lixo ideológico de um autor americano que quer trazer para o nosso país uma liberdade de imprensa que ultrapassa a questão de liberdade de imprensa e que fere a nossa legislação. Então, o primeiro registro que eu gostaria de fazer é esse do livro maldito. E que gostaria de pedir a assinatura de todos os parlamentares da moção de repúdio. Outro assunto que eu trago também, eu quero... parabenizar aqui toda a galeria, Associação de Lojistas, Empreendedores e Usuários do Shopping Popular, que estão da Leshop, que estão aqui na galeria aqui hoje. E, deputada Arlete, nós estamos recebendo aqui na Comissão de Direitos Humanos várias denúncias sobre a questão da condução, né, aí do Shopping Popular e, principalmente, da condução da associação, da presidenta da associação, que vem conduzindo com falta de transparência, né, até com cheques, com crimes de cheques aí, fraudados. Então, nós recebemos, eu acho que é muito sério. Eu tive o cuidado, deputada Arlete, de estar juntamente com o coordenador de feiras do governo do Distrito Federal, e aqui, novamente, eu faço um apelo. Porque nós estamos tendo aí boxes que estão sendo violados, né, lacrados, sem autorização, sem o conhecimento dos feirantes. A gente faz um pedido aqui para que o governo do Distrito Federal abra um caminho de negociação, de diálogo, de conversa com esse grupo que está aqui. Nós sabemos aqui, né, que tem várias denúncias, desde de cheques, né, de cheques que foram fraudados, a box e que estão sendo doados aí de forma ilícita e irregular. Então, a gente entende que é necessário, a gente pede aqui, viu, deputada Arlete, a senhora que é líder do governo, para que proceda aí, talvez, um atendimento com o grupo que está aqui, que traz várias reivindicações aqui sobre os blocos, sobre a condução, E eu acho que é um momento que nós precisamos de dar uma solução definitiva para o shopping popular. Não adianta a gente fazer de conta que o shopping vai se manter da forma que está, que está nas moscas, realmente, sem o funcionamento devido, sem o público devido. Então, eu faço o pedido também do atendimento aí de toda essa comissão da Alexop, que está aí pedindo aí uma interferência do governo para realmente ver, porque tem denúncias de vários crimes que estariam sendo cometidos também no shopping popular. Então, são esses os dois temas que eu trago à tribuna dessa casa nessa tarde. Muito obrigada.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu quero até me desculpar, porque não é fala de parlamentar, não tem a partes, e então pressupõe até que nós não vamos falar depois, mas o assunto que a deputada Celina Leão trouxe é um assunto assim, de extrema relevância que nós nos manifestemos. A produção desse livro no Brasil, a sua distribuição, da forma que ela está sendo feita, aberta e principalmente colocada em prateleiras, principalmente de acesso a adolescentes, a crianças e adolescentes, é um absurdo. Eu não sei como é que uma pessoa escreve um livro como esse, e é um desses lixos que a gente importa dos Estados Unidos e que a gente fica realmente assustado com isso. Então, eu queria parabenizar a deputada Celina, parabenizar a delegada que tomou essa iniciativa e dizer que é um absurdo muito grande, que a gente deve chamar atenção aí para uma questão tão relevante que às vezes passaria desapercebida como uma edição de um livro.
Obrigado, deputada Helena. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, são 5 horas e 25 minutos. Eu queria fazer um apelo para os parlamentares para que nós possamos entrar na votação do dia de hoje. Porque pedi a todos que permaneçam em plenário para a gente poder fazer a votação conforme o acordo feito no Colégio de Líderes.
Ok, deputada Arlete Sampaio. Vou fazer a consulta aos parlamentares. Mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar? Então, como mais nenhum parlamentar quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Solicito o deputado Olaí Francisco que faça a chamada do primeiro item. O primeiro item é o veto. Nós temos acordados 5 vetos para serem votados, que foi o acordo no Colégio de Líderes, nós fizemos hoje lá na presidência. São 5 vetos, se eu não me engano. Bom, deputado Wellington. Resolveu a questão do sequestro lá já? Ainda não? Está resolvendo, né? Ok. 5 vetos.
Você quer que eu leia tudo isso?
7 projetos do Executivo e os projetos parlamentares.
Item 5, ampliação do veto total do projeto de lei número 350 de 2011 da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre a instalação de portas com detector de metal nas casas lotéricas localizadas no âmbito do Distrito Federal. Lido, presidente.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite. Vossa Excelência, veto total. É o item de número 5.
Presidente, trata-se de veto total oposto ao PL 350 de 2011, que dispõe sobre a instalação de portas com detector de metal nas casas lotéricas localizadas no âmbito do Distrito Federal. Projeto da palavra da deputada Luzia de Paula. O chefe do Poder Executivo, ao vetar, argumentou que a proposição não está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, norteadores, segundo ele, da atividade estatal, considerando excessiva a exigência contida no projeto de lei. Essas as informações, presidente, para que estejamos prontos a votar o veto.
Obrigado, deputado Chico Leis. Em discussão, o veto total. Não havendo que discutir em processo de votação, votação para processo nominal. Os parlamentares concordam, votam sim. Os contrários votam não. Solicito deputado Laí Francisco, que faça chamados parlamentares para a votação. A orientação do acordo do Colégio de Líderes é pela manutenção do veto.
Deputado Adacel Maia, sim. Deputado Alerte Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina, ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputada Celina Leão, retificando, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Ruiz, ausente. Deputada Luzia de Paula.
Não.
Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Rony, sim. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Vasni de Rouri, sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Desculpa, deputado. Deputado Elton Luiz, sim. E deputado presidente Patrício, sim.
Com 16 votos sim, 1 voto não e 7 ausências, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 350 de 2011. Solicito, deputado Laí Francisco, faça chamado o próximo item de pauta.
Próximo item, ampliação, veto total, projeto de lei número 315 de 2007 do deputado Ailton Gomes, que dispõe sobre a informação ao consumidor quanto à importância de verificação prévia da documentação do imóvel e da outras providências. Lido, presidente. Veto total, presidente.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pela CCJ. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pela CCJ.
Presidente, trata-se de veto total oposto ao PL 315/2007, que dispõe sobre a informação ao consumidor quanto à importância de verificação prévia da documentação do imóvel e das outras providências. O projeto da palavra, deputado Ailton Gomes. O chefe do Executivo, ao vetar, argumentou que o aviso de que trata a proposição conduziria o leitor à ideia de que o comparecimento à Terracap é por si só suficiente para evitar problemas com a aquisição do imóvel, devido ao uso do conectivo ou em sua redação. Além da Terracap, seria necessário, diz ele, realizar consulta junto ao cartório de registro de imóveis e obter uma série de certidões negativas relativas ao vendedor, de modo que a disposição contida no projeto poderia prejudicar o ambiente de negócios. Essas as informações que tinha a prestar para que todos estivessem prontos a votar o veto.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, veto total. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. O acordo no Colégio do Líder é pela manutenção do veto. Solicito o deputado Laí Francisco faz chamados parlamentares para a votação.
Deputada Adacio Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, deputada Eliana, sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, sim. Deputado Liliana Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim. Retificação, deputado Ailton Gomes, de sim para não.
Com 16 votos sim, 1 não e 7 ausências, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 315/2007. Solicito deputado Alain Francisco faz chamado próximo item de pauta.
Apreação do veto parcial do projeto de lei número 286/2011 do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre normas específicas para licitação de serviços continuados no âmbito distrito. No âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. Assumo a presidência e solicito o relator pela CCJ para dar proferir um relatório pela CCJ, deputado, sobre os vetos parciais ao parágrafo 1 do artigo 1º e artigo 2º. Solicito o deputado Chico Leite que faça a relatoria.
Bom, presidente, trata-se de veto parcial ao PL 286, da palavra deputado Chico Vigilante. O chefe do Poder Executivo, ao fazê-lo, invocou especificamente ao parágrafo 1º do artigo 1º e ao artigo 2º do PL invocou que se tratava de conteúdo afeta a norma de direito do trabalho, matéria cuja competência legislativa privativa é da União, nos termos do artigo 22, inciso 1º da Carta Maior. Ainda quanto ao artigo 2º, o veto deveu-se, segundo o chefe do Poder Executivo, à circunstância de o dispositivo impor, segundo ele, normas sobre a contratação de pessoal pela empresa vencedora de licitação, estando em desacordo com o artigo 3º da Lei de Licitações, pois, ao impedir que o vencedor da licitação selecione os trabalhadores que considere mais aptos e produtivos, conduziria à majoração dos valores praticados nas propostas. Presidente, isso que tínhamos que saber para votar o veto.
Ok, reação à presidência. Em discussão, o veto parcial. Consulta os líderes em acordo para votar em bloco os vetos parciais aos parágrafos únicos do artigo 1º e 2º. Havendo acordo, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, na verdade, conforme já dito aqui, esse veto ele trata de um parágrafo. Como ele não modifica a essência da lei aprovada aqui nessa casa e sancionada pelo governador, eu concordo que nós possamos votar em bloco, porque ele não modifica a lei, não altera a lei aprovada, que é uma lei da mais alta importância para os trabalhadores do Distrito Federal.
Ok, obrigado, deputado Chico Vigilante. Então, havendo acordo, coloco em votação o veto parcial. Solicito o deputado Leif Francisco faça chamados parlamentares para a votação. O acordo no Colégio de Líderes é pela manutenção.
Deputada Adriana Maia, sim. Deputada Alete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Gala, ausente. Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale, ausente. Deputado Liliana Roriz. Deputado Liliane. Deputado Liliane Roriz. Sim. Deputada Liliane, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Ronemer, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Osto Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Elton Luiz, sim. E deputado presidente Patrício, sim.
Com 18 votos sim, 6 ausências, fica mantido então o veto parcial. Solicito deputado Laí Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Apreciação do veto total do projeto de lei número 454 de 2011, da nobre deputada Luzia de Paula, que institui a realização de teste de tipagem HLA para a inclusão dos respectivos resultados do Registro Nacional de Doadores Voluntários da Médula Óssea, Redomem, no âmbito do Distrito Federal. Lido, presidente.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite. Deputado Wellington Luiz. Vossa Excelência pode proferir o relatório?
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 454/2011, que institui a realização do teste de tipagem HLA para a inclusão dos respectivos resultados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, no âmbito do Distrito Federal. Relator, deputado Chico Leite. Autorização para direto ao voto. Não, relatório, né? Pela mensagem número 126/2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 454/2011, de autoria da deputada Luzia de Paulo. A proposição foi aprovada sem alterações, ficando sua redação final conforme folha 17. Remetida ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob a alegação de que a Lei Federal número 8.080/90 atribui ao Ministério de Saúde a competência para incorporação, inclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a instituição ou constituição ou alteração do protocolo clínico ou diretriz terapêutica, o que viabilizaria a incorporação do procedimento descrito na proposição por meio de lei distrital, sob pena de inconstitucionalidade. Eis as informações que julgamos necessário à deliberação desta casa sobre veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. A orientação do Colégio de Líderes é pela manutenção. Solicito o deputado Laí Francisco faz chamados parlamentares para a votação.
Deputada Jaciel Maia. Deputada Jaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado O deputado Dr. Michel, de ausente para sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaís, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Weto Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim.
Com 15 votos sim e 9 ausências, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 454 de 2011. Solicito o deputado Laí Francisco, faz chamado o próximo item de pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Eu vejo lá em cima as faixas de várias pessoas pedindo a votação do PL 1202, que institui o Conselho de Juventude do Distrito Federal. Esse projeto já foi aprovado na CCJ e tramita da Comissão de Assuntos Sociais. Então, é importante que algumas pessoas desçam para a gente conversar a respeito se é possível votarmos hoje, a partir da posição da deputada Liliane Roriz.
Então, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência quer fazer uma conversa para ver a possibilidade de votação, ok? Então, eu solicito uma comissão da juventude para descer até aqui o foyer, para que possa fazer uma conversa com a deputada Eliana Pedrosa, deputada Red Sampaio, deputada Liliane Ruiz, para que a gente possa construir um acordo e fazer a votação. O deputado Rony Nemer está construindo um acordo de uma emenda para a votação dos lotes de becos intersticiais, que são os lotes de beco do Gama. Está com a comissão ali no foyer também. Assim que terminar, a gente coloca em votação, ok? Solicito, deputado, porque é preciso construir uma emenda para depois. Eu sei da ansiedade de todas as pessoas, mas é preciso que o legislador tenha cautela para que não aconteça o que aconteceu nos Danceilândia de anos e anos anteriores, que foi sendo declarada inconstitucionalidade. e até os do Gama também. Então, última votação do lote de intersticiais de Ceilândia, nós tiramos a oferta. E as escrituras estão prontas para serem entregues já no mês de dezembro. Então, nós não podemos correr risco de aprovar um projeto depois ter... pode até ser questionada a inconstitucionalidade, mas nós não podemos perder na justiça, deputado Rony Neme. E nós estamos tomando todo cuidado para que isso não ocorra. Então, assim que o acordo ficar fechado, a gente coloca em votação. Solicito, deputado Lair Francisco, na verdade, passo a presidência, deputado Lair Francisco.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Tendo em vista que nós estamos entrando agora na votação de projetos, eu quero pedir a Vossa Excelência a inversão da pauta e que nós possamos votar agora o PL 1273 de 2012. É um crédito de 30 milhões, acrescido de duas emendas, assinado por todos os deputados, e que eu peço a Vossa Excelência que coloque para a votação agora.
Deputado Chico Vigilante, eu quero que o senhor tenha certeza que nós vamos votar todos os projetos que estão na pauta. E esse é um deles. Nós vamos seguir a pauta e vai dar tudo certinho. Correto?
Não, eu fiz a pedido de inversão de pauta, tendo em vista que os dois projetos primeiros ainda dependem de negociação, de conversação aqui e tudo. Portanto, esse que está pronto, a gente votaria agora.
Deputado, só falta mais dois vetos. Vamos votar os vetos e depois nós entramos na pauta da ordem do dia.
Ok.
Solicita ao secretário que faça a leitura do próximo item.
Você podia sim, porque esse caso é um caso que está sem
vínculo. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 388 de 2007, do deputado Patrício, que dispõe sobre o envio obrigatório à Câmara Legislativa do Distrito Federal da proposta do governo do Distrito Federal de detalhamento das dotações orçamentárias referente ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, a ser remetido ao Governo Federal para a elaboração da proposta de Orçamento Geral da União e da outras providências. É isso, está lido, senhor presidente.
Solicita o relator da CCJ para preferir relatório sobre o veto total. Relator pela CCJ, o deputado Elton Luiz.
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei nº 388/2007, que dispõe sobre o envio obrigatório à Câmara Legislativa do Distrito Federal da proposta do governo do Distrito Federal do detalhamento das dotações orçamentárias referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, a ser remetido ao Governo Federal para a elaboração da proposta de Orçamento Geral da União e da outras providências. Relatoria do deputado Chico Leite. Pela mensagem número 127/2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 388 de 2007, de autoria do deputado Patrício. A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final conforme folha 38. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto o veto total, sob a alegação de que a intenção normativa contida na proposição não poderia ser cumprida, pois no prazo fixado pelo texto, 45 dias, não seria possível fixar de forma eficaz as referências monetárias que balizam todos os orçamentos da União, quanto os do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário, o presidente Patrício, que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado Garcial Maia. Deputado Alex Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Ruiz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, Sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente, está negociando a emenda. Sim, desculpa, Rony. Desculpa, deputado Rony. Sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vazir de Rui, sim. Deputado Hélito Luiz, sim. Deputado Patrício, sim. Deputado Gaciel, sim.
O veto total, projeto de lei número 388 de 2007, foi mantido com 19 votos sim e 5 ausências. Retorna a presidência ao novo presidente Patrício.
Solicito, deputado Lei Francisco, faça chamado próximo item de pauta.
Pede aqui logo, presidente. Apreação, veto parcial do projeto de lei número 499 de 2011, do nobre deputado professor Israel Batista, que concede ao título de pessoas com mais de 40 anos de idade realizar pianamente e de maneira gratuita na rede pública de saúde do Distrito Federal exames básicos para verificação de qualidade de saúde, check-up geral. Lido, presidente.
Deputada Arlete,
eu.
Deputada Eliana e deputada Liliane. A comissão já se encontra aqui do lado do foyer.
Eu estou aguardando a líder de governo.
Ah, ok. Não, assim que ela chegar, então, o pessoal está esperando ali para tá. Vocês poderem encontrar, ok? Que aí agora, vossas excelências tá. Podem construir o acordo. Tudo okay. Bem? Ok, obrigado, okay, deputada Eliana.
Questão de ordem,
deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer aqui um registro sobre esse projeto 1202, que é o projeto aí da juventude, até porque o primeiro conselho de juventude que teve no Distrito Federal foi quando eu fui secretária de Estado. E a gente quer parabenizar aqui, porque a partir do momento, o senhor acredita que esse decreto já teve o nome de 3 governadores. Né? Então, a gente espera que essa política de juventude agora fique criada por lei e institucionalizada. Não que um governador entre, tire a política de juventude, outro saia, coloque novamente. Então, a gente acredita a importância aí da aprovação desse projeto do 1202 para institucionalizar permanentemente a política de juventude. Porque só decreto de criação de Conselho de Juventude já passaram 3 pelo Distrito Federal, que eu acompanho desde 2006. Muito obrigada.
Okay, obrigado, deputada Celina Leão. Solicito ao relator para proferir relatório sobre os vetos parciais aos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 1º. Deputado Hélito, Vossa Excelência pode proferir, desculpe interromper aí só, ok? Vossa Excelência pode proferir relatório?
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 499/2011, que concede o direito de pessoas com mais de 40 anos de idade realizarem bienalmente e de maneira gratuita na rede pública de saúde do Distrito Federal exames básicos para verificação de qualidade de saúde, check-up em geral. Relator, deputado Chico Leite. Pela mensagem número 130/2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 499/2011, de autoria do deputado Israel Batista. A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final conforme folhas 25 e 26. Remetida ao chefe do Poder Executivo, foi oposto veto parcial ao conteúdo dos parágrafos 1º a 4º do artigo 1º do projeto. Ao primeiro deles, por considerar que a fixação dos exames a que devem ser submetidas bienalmente, as pessoas não seria matéria legislativa, dado que a situação clínica varia de indivíduo para indivíduo. O veto aos demais parágrafos foi justificado com base no artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois o chefe do Poder Executivo entendeu que criaram atribuições novas para órgãos daquele poder, matéria de iniciativa legislativa a ele reservada. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Obrigado, deputado Wellington. Conforme acordo de líderes, votaremos separados os vetos parciais ao parágrafo 1º do inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 11º, 12º, 13º do artigo 1º. Consulta os líderes em acordo para votar em bloco os referidos vetos parciais.
Sim.
Ok, deputado Chico Vigilante. Havendo acordo, coloca em votação o veto parcial. Solicito o deputado Laí Francisco, que faz chamados parlamentares para a votação. Ok, o acordo do Colégio de Líderes é pela derrubada. O projeto é do deputado professor Israel Batista. Ok? Pela derrubada, o acordo do Colégio de Líderes.
Posso ir para a votação, presidente?
Pode chamar os parlamentares e fazer a votação.
Autorizado, vou à votação. Deputado Aldraciel Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Deputado Arlete, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Nobre deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite.
Senhor presidente.
Deputado Chico Leite.
Só um instante aos deputados. Deputado Ale Francisco, só um instante. Ok, é isso. Mas o acordo é pela derrubada desse item que está sendo chamado. Então os parlamentares precisam votar não. Ok?
Senhor presidente. Senhor presidente, só que tem que ficar claro, porque no colégio de líderes, o que ficou acertado era de manter o veto.
Não, é porque é separado.
Eu sei, então tem que explicar.
Já foi esclarecido. Nós estamos votando aqui, é o que vai derrubar. Aí, posteriormente, é a manutenção. Ok? Do mesmo item. Então, são duas votações do mesmo item 14. Então, o voto é não, é pela derrubada. Nesse momento, na segunda votação, é o voto sim pela manutenção.
Presidente, então eu retifico e faço nova votação.
Solicito o deputado Laí Francisco que retifique, reinicie a votação.
Reinicie, presidente.
Reinicie para a gente deixar esclarecido com os parlamentares.
Deputado Adjaciel Maia.
Não.
Não. Deputado Arlete Sampaio. Não. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Neão, nobre deputada. Não. Deputado Chico Leite, não. Nobre deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes, não. Deputado Dr. Charles, não. Deputado Dr. Michel, não. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, deputado Evandro, ausente. Deputado Joy Vale, não. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane, não? Não. Deputada Luzia de Paula? Não. Deputado Olaí? Não. Deputado Paulo Ruiz? Ausente. Deputado Professor Israel? Não. Deputado Robério? Ausente. Deputado Ronen? Não. Deputado Washington Mesquita? Deputado Washington? Ausente. Deputado Vasni? Não. Deputado Eto Luiz? Não. Deputado Presidente Patrício? Não.
Com 18 votos não e 6 ausências, fica mantido os vetos parciais aos parágrafos, os vetos parciais ao parágrafo 1º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 11º, 13º, 12º, 13º do artigo 1º. Conforme acordo de líderes, votaremos os vetos parciais restantes ao parágrafo 1º. Incisos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 14º e 15º do parágrafo 2º e parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 1º. Consulta os líderes em acordo para votar em bloco os referidos vetos parciais. Ok, havendo acordo, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que votarem, concordarem, votam sim. Os contrários votam não. Só esclarecendo que o acordo no colégio de líderes é pela manutenção. Então, o voto é sim. Ok? Solicito, deputado, os vetos, a votação anterior, os vetos foram derrubados. Rejeitados, ok? Só para esclarecer a taquigrafia. E nessa votação, a orientação agora é a manutenção dos vetos parciais. Então, o deputado Vazir de Rúria está na liderança, então orientando. A orientação é pela manutenção dos vetos, ok? Solicito o deputado Laí Francisco, faz chamados parlamentares para a votação.
Deputada Adiaceu Maia? Sim. Deputada Arlete Sampaio? Sim. Deputada Arlete, ausente. Ausente. Deputada Elton Gomes. Deputada Ailton. Ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina. Ailton, Vossa Excelência, sim. Retificando de ausente para sim, a presença garantida, deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. A Vossa Excelência está aí. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana, ausente. Deputada Eliana? Deputada Eliana, sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Robério, ausente. Deputado Ronen. Deputado Ronen, sim. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Rouri, sim. Deputado Eto Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim.
Ela foi contaminada pelo livro da maldade. lá ensina assim tudo que é interessante.
Com 19 votos sim.
Esse é o Michel.
E 5 ausências. Fica mantido os vetos parciais. Ao parágrafo 1º, inciso 5º, 6º, 8º, 7º, 8º, 9º, 10º, 14º, 15º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 1º. Consulta os líderes esse acordo para superar o sobrestamento dos demais vetos da ordem do dia e votar as proposições da pauta e itens extra-pautas incluídos na ordem do dia.
Senhor presidente, pelas informações da líder do governo, deputada Arlete Sampaio, que pediu licença por alguns minutos por estar atendendo o secretário de governo, a tratativa no colégio de líder é que houve um acordo para os itens extra-pauta, que é o PL 1083, o PLC 51-2012, o PL 1182-2012 e o PL 1273-2012, 1166-2012 e o 1159-2012. Este é o acordo que foi construído, segundo as informações que obtivemos.
Ok, deputado Vazni. Foram esses projetos mesmo que foram acordados no Colégio de Líderes. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item acordado para a votação.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência ao projeto de lei número 1182 de 2012 do Poder Executivo, que autoriza a doação de imóvel específica à União Federal. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1182 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência ao projeto de lei número 1083 de 2012 do Poder Executivo que dispõe sobre estudo prévio de impacto de vizinhança EIV e da outras providências em tramitação conjunta com o projeto de lei número 95 de 2011. EIV e da outras providências em tramitação conjunta com o projeto de lei número 95 de 2011 da nobre deputada Helena Pedrosa, que condiciona a concessão de alvará de construção e funcionamento em apresentação de estudo de impacto de vizinhança EIV para os outros empreendimentos específicos. Lido, presidente.
Projeto de tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1083 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1166 de 2012 do Poder Executivo, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento de impacto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para o exercício de 2013 e de outras providências. Lido, presidente.
Projeto de lei número 1166 de 2012. Que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. Projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas duas emendas de plenário.
Oi.
Senhor presidente, tendo em vista que ainda estão aqui nas discussões...
É o que eu estou consultando na CUI aqui. Tem uma discussão nas duas emendas, então a gente vai avançar, ok? Eu peço até que esclareça. Acordou aí ou não?
Não, vai consultar.
Então, enquanto acorda, aí a gente vai votando os restantes projetos, ok? São duas emendas de plenário. Ao projeto de lei número 1166 de 2012. Então, como não há acordo... Não, esse é do IPTU.
Eu peço a Vossa Excelência que nós possamos votar agora o 1173. Ou melhor, 1273.
Ok, deputado Chico Vigilante. É o próximo item. Solicito ao deputado H.C. Almar que faça chamar do item de número 4. É o 1273 de 2012.
Discussão e votação, primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei número 1273 de 2012 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$30 milhões.
O projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas 5 emendas de plenário. As comissões deverão se pronunciar sobre as emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vasni de Ruri, para proferir parecer sobre as emendas números 1, 2, 3, 4 e 5.
Que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$30 milhões. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni de Rouri. Peço autorização para ir ao voto do relator.
Permitido.
Nos termos do inciso 2, a linha B do artigo 64 do regimento desta Casa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Foram apresentadas 5 emendas à referida proposição. As emendas são as seguintes: emenda número 1, deputado Rony Nemer, de R$110 mil. Emenda número 2, de vários deputados, no montante de R$30 milhões. Emenda número 3, deputado Asni de Rouri, R$50 mil. E emenda número 4, deputado Asni de Rouri, R$150 mil. E de vários deputados, R$22.477.750. Senhor presidente, eu destaco que essas emendas, assinadas por vários deputados, é de iniciativa do próprio Poder Executivo, que são as emendas 2 e 5. As emendas 1, 3 e 4 referem apenas a remanejamento de emendas dos deputados. Portanto, e as emendas 2 e 5 foram solicitadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário ao PL 1108, de 2012. Esse é o parecer.
Obrigado, deputado Vasni de Rouri. Em discussão, o parecer da COF. No evento que queria discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 1273 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito para o deputado Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Disposição em votação em primeiro turno em regime de urgência ao projeto de lei número 1159 de 2012 do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e das outras providências. Lido, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu não sei se eu ouvi mal, se eu tiver ouvido, Vossa Excelência me desculpa, mas me parece que eu ouvi falar 1.108, é 1.273.
1.273 de 2012, se eu não me engano. Foi isso, não foi isso? Isso, ok. 1.273 de 2012. Foi aprovado, foi correto. Tanto o parecer como o projeto em primeiro turno, deputado Chico Vigilante, está ok, ok? Obrigado, Vossa Excelência, estar atento aí para que a gente possa corrigir. O projeto teve tramitação concluída. A proposta recebeu 3 emendas na COF. A Comissão de Constituição e Justiça deverá se manifestar sobre as emendas aprovadas pela COF. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre as emendas números 1, 2 e 3 aprovadas pela COF.
Senhor presidente, eu queria ver se eu podia receber os textos das emendas, por favor, porque, salvo engano, tem uma emenda que tem retirada de recursos do orçamento criança, e existe dispositivo legal que não permite isso, e agora vai entrar na votação da Constituição e Justiça, eu gostaria de conhecer para poder pedir destaque. É o do crédito? Ah, não é o crédito?
Não é o crédito, a gente não entrou em votação ainda não.
Ah, então tá bom.
Porque vocês como vocês não entraram no acordo ainda, a gente está aguardando e votando no restante da pauta, ok? Tá.
Ok. Não, porque falou aí 1273, o deputado Chico Vigilante, 1273 é o crédito suplementar.
Sim, o 1273 acaba de ser aprovado, é o crédito. Já foi aprovado.
O crédito já foi votado.
Aprovado.
Então fez confusão, deu um outro número.
Agora falou 1273 foi o que foi aprovado com as emendas que foram proferidos parecer aqui pela COF, pelo deputado Vazir de Rouri. Ok? Que foi anterior. Agora é o item de número 5. Que o deputado Chico Leite vai proferir parecer pela CCJ das 3 emendas apresentadas na COF e aprovadas na COF. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência.
Presidente, há, na verdade, só para esclarecimento, há 3 emendas que foram apresentadas na COF e uma emenda apresentada aqui em plenário. Então, a rigor, são 4 emendas. As emendas número 1 e 2, que foram apresentadas na COF, elas foram retiradas pela autora. A emenda de número 3, por admissível, eu devo, então, melhor dizendo. Mal esclarecido aqui pela assessoria, presidente, eu preciso voltar a fazer o debate. Então, vamos lá. Nós temos 3 emendas que foram aprovadas na COF. Delas, as emendas de número 2 e de número 3 foram retiradas pela autora. A emenda de número 1, por não ser admissível, eu rejeito. A par dessas 3 emendas, presidente, há uma emenda modificativa de número 1, aí de natureza modificativa, apresentada em plenário, que nós consideramos admissível na CCJ. Então, o projeto tal como veio, ele fica admissível com a emenda modificativa número 1.
Em discussão, o parecer da CCJ. 95 discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em virtude da apresentação da subemenda pela CCJ, solicita-se ao F que profira parecer sobre a subemenda apresentada e aprovada pela CCJ. Deputado Basílio Rory. Vossa Excelência proferiu parecer pela COF da emenda que foi aprovada pela CCJ, a emenda de número 1. Emenda de plenário aprovada pela CCJ, a emenda de número 1. Parecer do deputado Chico Leite.
É isso mesmo, emenda modificativa.
O parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças segue-se ao parecer já emitido na Comissão de Constituição e Justiça, destacando que a emenda número 1 que foi aprovada, ela procura destacar que não poderá haver acúmulo do benefício. É tão somente um único benefício antes de concluir o projeto não pode recepcionar. Portanto, eu sigo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Muito obrigado.
Em discussão, o parecer da COF. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 1159 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alain Francisco faça chamado próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência ao projeto de lei número 1159-2012 do Poder Executivo que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e da outras providências.
Senhor presidente, questão de ordem.
Foi votado agora.
Senhor presidente, questão de ordem.
É o item de número 6. O item de número 5 acabou de ser votado.
Não, de número 6.
Não tem problema, não.
Está bem confuso aqui para a gente acompanhar.
É porque é o seguinte: o item de número 3 tinha dado um problema em função da emenda, duas emendas de plenário, que foi tentar construir um acordo. E depois nós continuamos a votação. Então nós seguimos a pauta até o item número 5. Agora nós estamos entrando no item de número 6. Ok?
Tem projetos que extra-pauta, senhor presidente?
Esses todos são extra-pauta. São todos extra-pauta. E foi a pauta construída no Colégio de Líderes, 7 itens. Este é o item de número 6, que são os lotes interstitiais do Gama. Ok?
Senhor presidente, minhas desculpas. Próximo item de pauta, item 6. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei complementar número 51 de 2012, do Poder Executivo, que dispõe sobre desavetação e a ocupação das áreas intersticiais das quadras residenciais da região administrativa do Gama, Raia 2 e das outras providências. Lido, presidente. Lido, presidente.
Não, qual que é esse daí, gente?
Esse é o lote, é o item de número 6. É o projeto de lei complementar número 51 de 2012, que são os lotes intersticiais do Gama. Os pareceres vão ser dados em plenário.
Esse daqui é...
É aquele. Vossa Excelência concordou e fez questão de que votasse hoje. Vossa Excelência defendeu no Colégio de Líderes. Obrigado. Se não fosse Vossa Excelência, nem tinha chegado do acordo. A proposição não recebeu o parecer das comissões. Solicito ao relator da Caixa.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nós estamos fazendo alguns ajustes ainda. E eu solicitaria que a gente pulasse para o próximo item de pauta, porque está fechando as emendas ainda, a redação das emendas. Vamos fazer a relatoria, vamos votar no dia de hoje, mas a gente está sendo impressas as emendas para vir ao plenário. Então tem que aguardar
questão
um pouquinho.
Questão de ordem,
senhor deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Ronaldo.
Eu queria só pedir um pouco de paciência, que nós somos procurados por uma comissão de vocês mesmo, pedindo uma alteração, tá? Que é melhor para vocês. E eu pedi ao deputado Cláudio Abrantes, porque ele é o relator, para fazer essa alteração. Ele concordou e está pedindo para fazer. Tá ok?
Isso.
Obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Só para esclarecer, porque o deputado Cláudio pediu um pouco de tempo, é porque justamente para garantir quem já está habitando e quem não está habitando, não é isso, deputado Rony? Para que todos tenham o direito garantido, é isso. Ok? Solicito, deputado Olaí Francisco, que possa fazer a leitura do item de número 7.
Próximo item, item 7. Item 7, discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei complementar número 48, de 2012, do Poder Executivo, que desafeta áreas públicas de uso comum do povo no setor leste e setor industrial da região administrativa do Gama,
Raia 2. Esse não tem acordo.
E das outras providências.
Esse não tem acordo. Não teve acordo na data de hoje esse item.
Lido, presidente.
Ok, deputada Helena Pedrosa, só um instante, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa, questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
De fato, no Colégio de Líderes, a deputada Helena Pedrosa disse que só poderia votar esse projeto se ela lesse anteriormente, que ela não sabe de que se trata exatamente. Então, eu sugiro que passe ao próximo item e que alguém providencie o projeto para que a deputada possa conhecer. Se houver uma mudança da posição da líder do PSD, nós votaremos em seguida.
Ok, então como não foi isso mesmo, foi discutido no Colégio de Líderes, não teve acordo, se fosse construído durante as votações de plenário, que nós iríamos fazer a votação, ok? Então nós vamos voltar aqui para o 11. Projeto de lei 1159, de 2012. Solicito, deputado Alaí Francisco, faça a leitura do projeto de lei 1159 de 2012. Ele foi votado, lembrando aqui, foi votado nas duas comissões, foi votar os pareceres sobre as emendas, mas ele deixou de passar por uma comissão, ok? E aí de mérito, e aí nós precisamos votar na comissão.
Sendo assim, senhor presidente, se eu já posso fazer a leitura, é o item 5.
É o item de número 5.
Posso fazer a leitura, presidente?
Pode fazer a leitura.
Discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência ao projeto de lei número 1159 de 2012 do Poder Executivo que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e das outras providências. Lido, presidente.
Obrigado, deputado Alaí. Solicito, deputado Joy Vale, que possa proferir parecer pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Sobre a emenda de plenário número 1. Esse é o 1259. 1159, desculpa, 1159, 2012.
Senhor presidente, questão de ordem.
Trata-se de uma emenda da deputada, modificativa número 1, deputada Helena Pedrosa, ao Fundo de Desenvolvimento Rural, que especifica uma regulamentação dos limites aprovado. Estabelecidos do financiamento, Fundo de Desenvolvimento Rural. A Comissão de Desenvolvimento Econômico vota pelo aceite da emenda, pela aprovação da emenda.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui, que eu acho que é importante, até porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas aqui nessa casa, principalmente de desprestigiar os parlamentares. Porque, por várias vezes, inclusive neste mês mesmo, eu fiz um pedido aqui, porque eu tinha um projeto de minha autoria, que acho que é importante também, que pediu um parecer aqui no plenário, e, para nós, nunca é acatado.
para nós parlamentares, nem quando há acordo em colégio de líderes, porque o meu projeto tinha acordo, inclusive, no colégio de líderes. E aí, para o executivo, nós abrimos toda hora uma exceção e fazemos uma exceção aqui e damos toda hora o parecer aqui no plenário. Então, é bom que se fique claro que se pode para os projetos do executivo, pode também para os projetos parlamentares. É importante a gente colocar isso, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então, eu acho que até... Se houver acordo no colégio de líderes, a gente tem que respeitar para isso acontecer.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rony Neme. Eu vou já responder de Vossa Excelência, viu, deputado?
Deputada Celina, abre seu coração, deputado Celina. Estamos terminando os trabalhos. Vai ser permitido também para os parlamentares. É isso, vai ser. A regra tem que ser para todo mundo. É isso que concordo, mas tem que ser.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Tem que ser para todo mundo.
Lembrando que houve aqui já um precedente, o deputado sobre a questão do armamento foi votado dessa maneira, com parecer em plenário. Então é preciso entender que às vezes tem situações excepcionais que podem fazer a gente flexibilizar as regras. Não pode ser a regra, mas pode ser a exceção.
Eu vou refletir e vou responder a questão de ordem, Vossa Excelência, ok? Vou refletir e aí vou responder a questão de ordem, Vossa Excelência. Enquanto a gente procede aqui a leitura, é a votação na comissão. Eu preciso de um tempo para raciocinar aqui e refletir, ok? Em discussão, parecer da comissão. Novena que aí discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, mas como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da comissão com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Ratifico a votação em primeiro turno com a presença de 19 parlamentares presentes. Ficando então o projeto 1159/2012 aprovado em primeiro turno.
Senhor presidente, questão de... Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Vazir de Rui.
Senhor presidente, o PLC 048/2012 já está relatado, também refere-se à cidade do Gama, que é um espaço de equipamento coletivo no setor industrial. A deputada Eliana Pedrosa concordou, porque a natureza é basicamente com a finalidade pública. Portanto, se Vossa Excelência concordar em apreciar esse projeto, acho que já há acordo do Colégio de Líderes.
Okay, obrigado, deputado Vazir. Então, acordo, não tem nenhum problema. Eu vou solicitar ao deputado Cláudio Abrantes, deputado Cláudio, que nós entremos no processo de votação no projeto de lei complementar número 51, ok? Que nós façamos a votação com apreciação, com o relator das duas comissões, deputado Rony. Votação em primeiro turno, que aí nós vamos votar o outro projeto que falta também em primeiro turno. Nós encerramos a sessão, abrimos sessão extraordinária, iniciamos a votação dos projetos em segundo turno, até que as emendas sejam confeccionadas e as emendas são remetidas para o segundo turno, ok? Assim nós vamos ganhando tempo para a votação do projeto. Os parlamentares concordam? Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Como eu precisei me ausentar por alguns momentos, eu pergunto se o PL 1182... 2012, que autoriza a doação do imóvel que especifica ao Ministério Público, já foi votado.
Vossa Excelência saiu daqui, deixou uma determinação, foi cumprida à risca.
Ok. Muito okay? Obrigada, senhor presidente.
Vossa Excelência mandou, foi cumprido. Eu ainda estou refletindo, deputado Senelém, ainda estou refletindo, usando o espírito natalino, inclusive. Depois eu vou responder. Solicito, deputado... Cláudia Abrantes, que possa proferir parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar número 51 de 2012.
Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o projeto de lei complementar número 51 de 2012, que dispõe sobre a desafetação e ocupação de áreas intersticiais das quadras residenciais da região administrativa do GAMA RA2 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, eu peço autorização para ir direto à fase conclusiva do parecer.
Como é que eu vou negar um pedido de Cristo? Pode ir.
Ai, ai. Nos termos do artigo 68, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete a esta Comissão de Assuntos Fundiários analisar, emitir parecer de mérito sobre matérias que tratem de parcelamento do solo, mudança de destinação de áreas, habitação, direito urbanístico, aquisição de administração, utilização, desafetação, afetação, alienação, arrendamento e cessão de bens e desapropriações. O projeto de lei complementar em análise busca regularizar a ocupação das áreas públicas intersticiais presentes nos projetos das quadras residenciais da região administrativa do GAMA, tais faixas planejadas para facilitar o percurso de pedestres e configurar espaço de lazer e convivência para a população. Apresentam largura de 10 metros, atravessando os quarteirões, de modo a conectar conjuntos. A ausência de tratamento paisagístico, iluminação pública e imobiliário urbano, além do acúmulo de entulho, configuraram o abandono dessas áreas. Os problemas da segurança pública, muitas vezes relacionados ao tráfico de drogas, corroboram para que parte da população local reprovasse a existência dessas áreas, que ficaram conhecidas como becos. Observam-se ainda diversos casos de invasão dos espaços por ampliação de edificações lindeiras. O processo de ocupação teve início com a promulgação da Lei Complementar 29, de 7 de setembro de 97, que autorizou o Distrito Federal a destinar as áreas entre os lotes residenciais nas regiões administrativas do GAMA, Taguatinga e Ceilândia para habitação unifamiliar, com o objetivo de atender os policiais civis militares e bombeiros militares do Distrito Federal. A aplicação da norma resultou na conversão da maior parte dos espaços públicos em unidades imobiliárias, somando mais de 2.800 distribuídas às categorias mencionadas. Houve ainda ocupação não autorizada de terrenos por militares não contemplados, cujo direito de posse foi posteriormente concedido judicialmente. Em 2007, via Lei Complementar 2997, foi declarada inconstitucionalidade por vista iniciativa em julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com efeito estunc, ou seja, retroativos à época da origem dos fatos. A Lei Complementar 775 de 2008 visou restabelecer a legalidade das ocupações, distribuindo as unidades preferencialmente aos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que cumprissem as exigências da Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal. Contudo, decisão do TJDF declarou inconstitucional também esta lei complementar, mais uma vez por vício de iniciativa, afirmando haver o poder legislativo exorbitado seus poderes de emenda. Verificamos, pois, que a situação ocupada, consolidada, que se iniciou de maneira legítima, mas que só agora se encontra na ilegalidade. Os índices urbanísticos propostos a serem aplicados nas unidades residenciais criadas serão daqueles definidos para os lotes lindeiros, na forma do plano diretor local do GAMA, de maneira a se preservar o uso e tipologias da localidade. Portanto, avaliamos meritória a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, que pretende solucionar de vez essa questão. Foram apresentadas 3 emendas no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários, no sentido de dar melhoria no texto, transparência e fixar prazo para cadastro de verificação de ocupação. Diante do exposto, manifestamos nosso voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 51 de 2012, no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários, com as 3 emendas anexas. Senhor presidente, é o nosso parecer.
Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAF com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares.
Que Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rony Lima.
Eu queria só esclarecer à galeria que a construção que nós fizemos para que ficasse igualzinho o que foi aprovado na Ceilândia. Certo? Então, a comissão chamou a gente lá embaixo, eu, o deputado Patrício, o deputado Cláudio Cris, como relator, e a concepção foi a mesma. A única alteração no projeto é porque eles questionaram uma inconstitucionalidade que o Ministério Público questionou do projeto da Ceilândia, é que lá não diz como seria feito o cadastro das pessoas que ocupam. Aí, essa é a única diferença que vai ter, é que a gente botou uma emenda já dizendo que a CEDAB e a CODAB vão lá fazer o cadastro, ok?
Senhor Obrigado. Presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Vazio de Rubem.
Senhor presidente, como nós ajudamos a construir a solução, foi baseado, sobretudo, no processo de construção junto ao Ministério Público, no sentido de que o projeto seja focado como um projeto de regularização. Isso não impede que eventuais avanços com relação àquelas áreas que não foram ocupadas venham a ocorrer. Mas nós não podemos comprometer o processo da regularização em detrimento, e por isso foi seguido, como disse o deputado Rony, os parâmetros da negociação feita com o projeto de Ceilândia. Então, isso é um avanço. Quero aproveitar aqui e cumprimentar a Vossa Excelência, que ajudou a construir, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o deputado Geraldo Magela e o governador Agnello Queiroz. Acho que é um enorme avanço. O deputado Cláudio teve a sensibilidade de encontrar um ponto de equilíbrio. Eu quero aproveitar e cumprimentar a toda a comunidade do Gama, que nesse momento vem equacionar um problema sério, difícil, e aqueles que naturalmente tinham anseio de ter a sua moradia equacionado nos becos que não foram resolvidos, senhor presidente, eu peço, Vossa Excelência, um segundinho de atenção. Vossa Excelência, que tem trabalhado Gama, e agora nesse processo da Luoz, naturalmente caberá o avanço urbanístico da cidade do Gama e, consequentemente, acomodaria essas demandas existentes nos terrenos que até então não havia sido ocupado. Resolve-se quem ocupou e aqueles que tinham expectativa com a ampliação da cidade do Gama terá condições de equacionar a sua demanda pessoal de moradia. Quero, portanto, registrar isso como enorme avanço aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vazio de Rui. Vossa Excelência, sempre com muita sabedoria, muita ponderação, e Vossa Excelência ajudou a construir muito esse processo, sabe disso. Tanto na época que nós votamos de Ceilândia, como esse, agora também dos lotes do Gama. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre o projeto. E as emendas aprovadas na CAF.
Senhor presidente, boa tarde a todos os companheiros aí da galeria, que parabenizar pela paciência que tiverem e aguardar até esse momento, nossa imprensa, os companheiros. É um presente divino relatar na CCJ um projeto dessa magnitude, uma luta de longas datas, né? Não é de agora, e quantas insônias que Vossa Excelência com a família passaram, e hoje, graças a Deus, ao Executivo, a essa casa, a construção dos companheiros, isso aqui é um projeto de várias mãos, um projeto realmente que retrata o que é a Câmara Legislativa. É uma Câmara Democrática que tem uma discussão, tem que realmente debater, passar pelas comissões, e chegou num produto que atende, se não é o melhor, atende, graças a Deus, as famílias de Vossa Excelência. Então, parabéns por estar aqui presente. E vai ser com muito orgulho, como bombeiro que sou, relatar aqui na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto dessa grandeza. É o projeto de lei complementar número 51 de 2012, que dispõe sobre a desafetação e ocupação das áreas intersticiais das quadras residenciais da região administrativa do Gama, RA7, e da outras providências. Permissão, pai direto. Digo. Região Administrativa do Gama, RA2. RA2 e dá outras providências. E dá outras providências. Permissão para direto do fim do voto aqui, senhor presidente.
Vossa Excelência está agindo, eu sou cabo, pode proferir.
Segundo sargento sem cais. Voto do relator. Nos termos do artigo 63, inciso 1 e parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade das proposições quanto ao aspecto de constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação, emitido parecer de caráter terminativo quanto aos três primeiros aspectos. O projeto de lei complementar número 51 de 2012 trata da desafetação e ocupação de áreas públicas intersticiais do Gama. A Lei Orgânica do Distrito Federal inspeciona desafetação de áreas até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nos termos do parágrafo 1 do artigo 56 do ato das disposições transitórias. De acordo com a Constituição Federal, a matéria em análise é de competência do Distrito Federal e lhe serem conferidas as atribuições reservadas aos estados e municípios. O interesse público da iniciativa fica demonstrado, pois a proposição contribui no que tange à escala da área do projeto enfocado para a consolidação de um processo de planejamento territorial e urbano do Distrito Federal, tal como preconizado pela sua lei orgânica. Diante do exposto, manifestamos pelo voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 51 de 2012, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas também aprovadas na CAF.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanentes comissões, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei complementar número 51 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça chamados parlamentares para a votação. Os parlamentares que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não.
Pode ser o Alaí, presidente. Pode ser o Alaí?
Porque Vossa Excelência parece o deputado Alaí. Deputado Alaí Francisco, Vossa Excelência chame
para
votação.
Para mim é uma honra aparecer com Vossa Excelência.
Deputada Jaceu Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado amigo Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, nobre deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante,
sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes, relator, sim. Deputado Dr. Charles, deputado doutor Charles, ausente. Deputado doutor Michel, sim. Sim. Deputado doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Rony, sim. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Vasnir de Rouri, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim.
Com 17 votos sim, 7 ausências, fica aprovado o projeto de lei complementar número 51 de 2012 em primeiro turno. Solicito, deputado Alaí Francisco, faz chamado PLC número 48.
Item 7. Disposição em votação em primeiro turno, de em regime de urgência, ao projeto de lei complementar número 48 de 2012 do Poder Executivo, que desafeta áreas públicas de uso comum do povo no setor leste industrial da região administrativa Gama, Raia 2, e da outras providências, senhor presidente. Lido.
Em discussão, o projeto de lei complementar número 48 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito, deputado Alaí Francisco, faz chamados parlamentares para a votação.
Deputada Jaciel Maia. Deputada Jaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel, ausente. Ah, o senhor falou, né? Procurei Vossa Excelência de todo lado. Não vi, não respondeu. Agora respondeu, sim. Dr. Michel está mais bonito, sim. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Osto Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Roure, sim. Deputado Edson Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim.
Com 17 votos sim e 7 ausências, fica aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 48 de 2012. Solicito, deputado Alaí Francisco, faz chamada do último item de pauta. É o item de número 3, é o último item para votar em primeiro turno, ok?
Tem acordo, presidente? Disposição em votação em primeiro turno em regime de urgência, o projeto de lei número 1166 de 2012 do Poder Executivo, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, para o exercício 2013 e das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas duas emendas de plenário. As comissões deverão se pronunciar sobre as emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazir de Rui, para proferir parecer sobre as emendas números 1 e 2. Deputado Vazir, Vossa Excelência, preferir parecer nas emendas 1 e 2 do projeto, por favor.
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento às duas emendas aditivas de plenário apresentadas pela deputada Eliana Pedrosa. Ela propõe, eu quero explicar aqui aos colegas o teor da emenda da deputada, ela propõe que, para efeito do cálculo do ITBI e do ITCD, se utilizará a tabela do IPTU até o montante da transação de R$ 150 mil, ou valor venal do imóvel de R$ 150 mil. Ocorre que nós temos uma legislação que estabelece o método de cálculo tanto de um tributo como de outro, e estes cálculos já prevê, de um lado, dentro da incidência, quem tem a isenção e quanto é essa isenção. Nós temos, por exemplo, aqui no caso do ITCD, na transmissão de imóveis por meio de programas de assentamento da população de baixa renda, desde que o beneficiário atenda às seguintes condições. Primeiro, ser destinatário originário do lote do programa a que se refere este inciso. Segundo, ser legítimo ocupante do lote admitida a ocupação em razão de sucessão, ou seja, de herança. Inciso segundo, ao herdeiro ou legatário da transmissão causa morte, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujos não ultrapasse o valor de R$60 mil. E aí nós temos tanto o parágrafo primeiro, sujeitar-se-á ao recolhimento do imposto dispensado, acrescida a multa de 50%, e no que tange às correções. Portanto, o nosso parecer, tanto com relação ao ITCD quanto ao ITBI, é pela rejeição, porque já há disciplina da matéria do benefício. Qualquer modificação tem de ser feita na própria legislação em que estabelece isso. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que todo benefício fiscal concedido de desoneração do fisco pela lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que ter previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Naturalmente, esse é um princípio mais genérico, mas eu sugiro à deputada que apresente a proposição na reformulação dessas duas leis para que, no ano que vem, possa ser apreciado com a devida previsão orçamentária da desoneração do Estado com relação ao benefício fiscal. Portanto, o meu parecer às duas emendas é pela rejeição das referidas.
Para discutir o parecer. Deputada Helena Pedrosa.
Quero confessar ao deputado e aos demais colegas que eu não sabia que existia essa lei específica já tratando de isenções. Então, nesse tocante, eu aceito a argumentação do colega e retiro as emendas. Vou fazê-las usando o processo legislativo próprio. Agora, o segundo argumento do meu colega, deputado Vasni, é de seguinte, ó, tem que ter essas previsões na LDO. E hoje nós votamos na COF o projeto de lei que diz respeito às isenções da CODAB até 2015 e da Terra Cap. E 2014, 2015 e da Terra Cap. E não tem esse dispositivo. Não, pois é, mas veja bem. Então, o argumento utilizado por Vossa Excelência macula a nossa votação na COF de hoje e a votação possivelmente plenário. Já vamos, eu acho que há tempo de procurarmos corrigirmos para que não incorramos no risco da lei de responsabilidade fiscal. Pois é, mas hoje não tem previsão. Como tu tem? Também eu poderia falar, a gente podia fazer. Não, mas eu gostaria até que as outras pessoas soubessem que nós estamos discutindo. É que está falando que essa não está com a previsão. Era só colocar também que era a partir de 2014. Ficava facilmente resolvido o problema. Mas o senhor já me deu a solução para várias outras coisas que estão ocorrendo aqui na Câmara Legislativa. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam.
As emendas foram retiradas.
Ok, então não há necessidade de parecer nem da COF nem da CCJ. Ok? Então, em discussão, o projeto de lei número 1.166, de 2012, em primeiro turno. Não havendo aqui a discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 19 votos, 19 parlamentares presentes, sendo que um voto contra o voto do deputado Celina Leão. Vou convocar sessão extraordinária para que nós possamos votar em segundo turno os projetos de lei que nós votamos em primeiro turno sem o prejuízo da ordem do dia em vigor, ok? Então, convoco sessão extraordinária para a votação dos projetos votados nessa sessão em primeiro turno e também na ordem do dia normal.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
É, eu acho que deve ser o adiantado da hora e tudo.
7 horas. 7:19:05.
Pois é, mas... Não sei se eu não prestei atenção, mas parece que Vossa Excelência não encerrou a atual para convocar a próxima.
Eu convoquei para encerrar e abrir a próxima.
Ah, tá
okay?
Certo.
Eu convoquei, agora vou encerrar a ordinária para abrir a extraordinária. Então, fica convocada a sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.